Este é o Papo Tech, episódio número 246, gravado em 14 de maio de 2024. Os chineses estão chegando.
Olá.
Olá,
voltamos. Vidão. O Papo Tech depois de uma parada estratégica.
Parada estratégica, não tem mais desculpa para dar.
Inventa. Papo Tech voltou às origens, sem a Bia.
É,
brincadeira. Porque... A Bia tá para aparecer aí, né?
Tava combinado, né, para hoje. Ela falou que após as 18 ela estava livre.
Daqui a pouco ela aparece ainda.
Eu já mandei mensagem, já chamei no Skype e está sumida. Então esperamos que ela apareça no meio do programa.
No meio do programa. Antes ela aparecer no meio do programa do que ela dormir no meio do programa, João.
Nossa, você sabe que do Twitter essa semana, alguém fez uma pergunta assim: qual foi o lugar mais inapropriado, ou não sei se o termo foi esse, ou se no lugar mais imprevisto que você já dormiu? A Bia respondeu no meio da gravação de um podcast.
Ela respondeu isso?
Respondeu.
Pô, então a gente estava lá, né, João?
Pois é, né?
A gente viu isso acontecendo.
Não, eu não poderia responder essa pergunta, porque eu não durmo nem quase na cama, quanto mais em um lugar estranho.
É verdade isso. Conforme você vai ficando mais velho, fica mais difícil dormir, João, é isso?
Eu não sei se fica... Eu acho que pra mim tá igual. Eu sempre tive dificuldade... Não é que eu tenho dificuldade pra dormir, deixa eu corrigir.
Melatonina,
isso.
João. Melatonina.
Não é que eu tenho dificuldade de dormir. Eu sempre achei que eu levava uma, duas horas pra dormir. Até que eu comprei um daqueles Fitbit uma vez e pus no braço. E na realidade o meu problema era falta de noção do tempo na hora de dormir. Eu dormia em 10, 15 minutos e eu achava que levava duas horas, sabe? Mas eu na cama eu consigo dormir e tal, durmo aí 7, 8 horas por dia. Hoje eu não consigo mais aquela história de, sei lá, vamos dizer que eu fui dormir às 5 e eu acordo 1:30 da tarde. Isso não existe mais. Impossível.
Eu não
consigo dormir em lugar fora da cama. Por exemplo, tem gente que dá um cochilo depois do almoço. Não consigo. Eu vou em algum lugar, posso pagar tudo à luz, deitar na cama, não durmo, não tem jeito. E se eu conseguir, porque algumas vezes eu posso estar muito cansado e eu durmo...
Acorda no mau humor.
Não, eu não tenho esse negócio de mau humor. Aí eu não durmo à noite, chega à noite, não consigo dormir. Eu dormi de dia.
Ah, tá. Bom, eu tinha esse costume de dormir depois do almoço. E era muito bom. Aí eu perdi esse costume. Quando eu comecei a morar pra cá, eu parei de dormir depois do almoço.
Porque daí não dá tempo ou porque você quis parar com o costume?
Não dá tempo, a rotina é diferente, o pessoal não vai pra casa almoçar, não tem essa de... não tem horário de almoço, é meio assim, cada um come na sua mesa. Então, eu perdi o costume. E agora, quando eu faço, eu fico muito mal-humorado. Então, assim, foi uma coisa que foi embora. Eu sinto falta, era muito bom. E eu dormi à noite também. Mas
gozado
agora...
esse negócio de mal-humorado. Tem gente que acorda mal-humorado, né?
Tem gente que... Eu acordo... Eu não acordo mal-humorado, mas eu não gosto de ficar falando muito, não, de manhã. Sabe que gente já acorda falando, contando história, falando mas do se... sonho.
Viu, né? Se eu abrir o olho e... Você eu tá já pronto. Tô acordado, eu posso falar e pronto.
Você abriu o olho e você tá pronto, João?
Eu tô pronto pra falar.
Eu não.
Nossa, eu lembro de uma amiga, um amigo meu, ele casou e depois a gente se encontrou um tempo, e aí tudo bem, como é que tá a vida de casado? A mulher dele falou assim, ai, um inferno na hora de acordar, porque ou à noite, eu tô dormindo... Eu abro o olho, ele vê que eu acordei, ele começa a falar e não para mais.
Não, uma coisa que às vezes eu faço é ficar mais tempo na cama depois de acordar, porque daí quando eu levanto pronto. Você já levanta?
Não, eu também acordo, às vezes olho no relógio, já é muito cedo, aí eu fico mais na cama.
Você pega o celular, vai ver o que aconteceu.
Não, não levo o celular pro quarto, nunca levei celular pro quarto.
Nunca levou o celular pro quarto?
Nunca.
Nem pra ver o finalzinho de uma série?
Ué, mas eu
Ou
posso
até
ver na
deitada.
TV gigante, por que que eu vou ver no celular?
Você tem TV no quarto, João?
Tem e não, faz uns 3 anos que não ligo.
Fica pegando pó.
Fica pegando pó. Porque assim,
Eu
eu vou dormir muito
gostaria de ter
tarde.
uma TV no quarto de novo. Hoje eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Por que que acontece? Vai aquele negócio, né? No final da noite, ah, vamos ver uma série e tal. Aí você começa a ver a série. E aí você acaba dormindo. Eu, bom, não é você, né? A humanidade. Eu falo por mim, mas eu sei que eu não tô sozinho nessa. Você acaba dormindo no meio do episódio, no final, ou num filme, alguma coisa assim. O problema é
É,
que se você
eu
dorme
não
no sofá.
vejo série ou nada no quarto. A minha esposa, ela vê série no home theater, tá? Mas o apelido dela é. Ela dorme no menu do
Dorme no
filme.
menu.
Nunca vi um negócio desse.
Então,
Como
é.
ela. Que sono bom ela tem, um negócio impressionante isso.
Não, é mais assim, série. Dependendo da série, obviamente, é filme, se for muito devagar e tal. É um sonífero, né? Mas o problema é
Não.
dormir
Ela tá assistindo
no
uma
sofá,
série
na sala.
colombiana agora.
Qual delas?
Ai. Ai, não sei. Conta a história do negócio dos cafés lá, de fazenda de café.
Ah, não é os Escobar, não.
Não. Eu não lembro o nome da série, mas ela agora tá nessa série. Tem 88 episódios, caramba.
Ah, não, não é sério, isso é
Aí,
novela, João.
é.
Mais de
Mas
12
a
episódios é
impressão
novela.
que eu tenho é que é uma novela mexicana. E
Ah,
as
é.
músicas são muito engraçadas, sabe? É tudo muito engraçado o jeito deles.
E
Mas
ela
parece que
gosta.
elas ela gosta.
Então, aí o problema de dormir na sala, dormir no sofá, que seja, é o depois. Porque
Ah,
assim,
ela
você.
gosta porque foi para Colômbia, né? E agora ela
Ah,
quer saber de
sim.
tudo da Colômbia.
Se conectou. Mas assim, aí você. Beleza, você dormiu, aí você acorda, né? Uma hora você tem que acordar. Aí você acorda, aí você tem que escovar o dente, fazer toda aquela rotina de antes de dormir. O problema é que daí, quando você termina tudo isso, o sono foi embora. E como você deu uma descansadinha, demora muito para conseguir dormir de novo. Então eu sou a favor de quem dorme no sofá e tem uma TV no quarto. Porque você se faz toda a preparação, vai pro quarto, liga na série e dorme. Só que a diferença é que quando você dorme na sua cama, com a TV no quarto, você acorda só no outro dia. Você não vai acordar depois no final. E aí tem a função timer, né, João? Quem nunca usou o timer, né?
Então, mas o problema é que ela vê série aqui embaixo e espera a hora que eu for subir para dormir. E ela dorme muito antes. Aí eu tenho que acordar, vamos para cama. E se for assistir no quarto, com certeza eu não vou gostar da série que ela vai assistir e eu não vou conseguir dormir com TV ligado.
Mas ela não dorme rápido?
Ela dorme rápido.
Na hora que ela dormir, você desliga a TV e você dorme.
Então, mas eu só vou no quarto quando eu tô caindo de sono. Se tiver a TV ligada, vai me atrapalhar.
Ah, mas agora vai a pergunta: que hora que o senhor vai pro quarto?
2 horas, 2h30.
Certo. Se eu for dormir 2 horas da manhã, eu vou acordar igual um zumbi no dia seguinte. Eu fico totalmente. Eu fico mais ou menos como eu tô agora.
Ué, você tá um zumbi agora?
Tô com muito sono, né? Acabei de voltar do Brasil, inclusive.
Ah, você estava aqui e aí não veio me visitar, vi não.
Não
Oh, mas
fui, João.
então, hein?
É verdade, João. Eu não avisei ninguém porque não ia dar para ver ninguém.
Que nem da
Eu
outra vez você não avisou ninguém,
fiquei
né?
72 horas aí.
Eu
Então, não, da outra
esqueci que
vez eu
você.
fiquei 20 dias. Eu fui na sua casa 2 vezes.
É.
Saímos para
Mas.
comer pizza, foi legal pra caramba.
Viu? Mas. Você me falou ontem que estava aqui. Mas toda vez que você vier para cá e não passou aqui, você vai escutar. Putz, você não passou em casa, né?
É, eu tô acostumado, tô acostumado. Já teve caso de eu ir e não ver minha mãe. Você imagina o que eu escutei. Então, assim. Bom, então o que
Olha,
acontece? Eu
se
não
tem
fico.
alguém engraçado, é a mãe do Vinão, viu? Puta vida. Que
João descobriu da
diversão.
onde. É pura diversão, né?
É pura diversão, cara. Eu
Daí que
encontrei
vem.
sua mãe já umas 2 vezes no supermercado. Eu falei pra ela, viu, o que que é isso? Você vem nesse horário? É porque é idosa, né? Idoso vai 9 horas da manhã no supermercado.
9 horas da manhã?
É.
Vai 9 horas da manhã, João? Idoso.
É.
Não faz sentido.
Você
Ninguém
chega
vai
no
9 horas da manhã.
supermercado, não tem uma vaga de idoso, tá todo mundo acordado 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, quem era para estar trabalhando já tá, né? Ou
É.
tá no caminho. Então, assim, sobrou para quem tá aposentado.
Nossa, não, mas eu vou dormir duas e meia por uma razão. Eu normalmente
Você
fico trabalhando
prefere
até
trabalhar
mais
de noite?
tarde, porque eu prefiro trabalhar à noite, que
Sim.
ninguém me incomoda, cachorro não late,
Telefone
sei
não
lá, não toca
toca.
campainha, não vem minha esposa aqui, minha esposa que pensa que eu sou uma estrela cadente, ela me vê passando, faz um pedido. Então, esse horário ela tá babando lá na sala de TV e eu consigo fazer as coisas sossegado. Aí, claro que eu acordo mais tarde, né?
Entendi, não, claro. Bom, para trabalhar para si mesmo tem essas regalias, né, João? E não é nada na área de varejo, nada que você precisa estar no horário comercial.
Não.
Ajuda muito.
Não.
Então, esse é o.
Principalmente porque eu fico normalmente escrevendo software e é um saco os outros te interrompendo, né?
É verdade. Isso é uma coisa que demanda muita atenção. É aquele foco de atenção, né, que você estava falando.
Nossa,
Também é
falando em
voltar, né?
atenção, Vinão, descobri que eu estou com uma sequela da Covid.
Falta de atenção.
Eu tenho
Você sempre
percebido
teve
que
isso, tá, João?
Não, eu sempre tive falta de atenção, mas de um tempo para cá, e eu não me dei conta disso, eu percebi que quando eu foco em alguma coisa complicada, tipo software, está olhando aquilo, seguindo tudo que faz, tudo que tem que acontecer, parece que dá um cansaço mental e eu paro, eu dou uma pausa, sabe? Não que
Mas e
chegue
para
a
voltar
doer a
daí?
cabeça. Não, aí depois eu vou de novo, tal. Mas eu percebi que eu estou tendo dificuldades com foco e me aprofundar em problemas complicados. Aí, tanto que lá na empresa eu peguei dois lá para começar a ensinar eles essa arte aqui de firmware, essas coisas, porque eu pensei assim comigo mesmo. Tô ficando velho, minha cognição tá decaindo, eu preciso ensinar alguém para fazer isso, porque eu não, já chega, tá na hora de
Chega,
parar com isso, né? Foi o que eu imaginei. Aí,
a realidade.
eu sabe que eu notei essa semana também? Mas eu já estava acontecendo, eu não me deu conta que era isso. Sabe quando esse bairro aqui, sabe que as ruas não são perpendiculares, né? Tudo meio em ângulo e tal. E aí, então você chega numa esquina, você tem que às vezes virar para o lado, para assim, meio para trás, para olhar tal. E eu percebi que ultimamente eu olho, aí eu vou atravessar a rua, eu penso, eu olhei direito, aí eu olho de novo, eu tenho olhado. Assim, repetidas vezes para ter certeza que eu não tá vindo carro para atravessar, para cruzar a rua. E
Sei.
aí eu achei isso estranho. E nesse fim de semana eu falei assim: nossa, mas que estranho isso aí. Será que é sintoma de alguma doença, alguma coisa? Aí eu fui dar uma pesquisada. Puta vida!
Covid.
Descobri que isso é um problema, é uma sequela de Covid. E inclusive de quem teve leve, que foi o meu caso, que foi aquela Omicron, né?
A
E
leve dá esse tipo de sequela e a pesada, então.
então, e aí diz que um monte de gente nos Estados Unidos, 48 mil pessoas têm esse mesmo problema depois da Covid, e que mesmo leve pode acontecer, eles não sabem ainda se isso é reversível, como tratar. E aí eu li a lista de coisas, né? Da lista de coisas que podem ser sequela de Covid, uma delas é esse, eles chamam de brain fog, que parece que você está meio assim, nuviado, umas coisas assim, que você está sem foco, memória longa e curta, né? Por exemplo, coisa que você acabou de ler, você já esqueceu. Cara, eu tô com isso. Eu descobri que era. E eu só peguei Covid depois de quando
Quando ninguém mais tinha, né, João?
ninguém mais tinha, né? Minha filha estava
com dor de cabeça, na moda mais.
Não sei o quê, foi lá na Unimed, achando que era Covid, e não era, era dengue, e ela pegou a Covid lá e trouxe pra gente aqui. Aí,
meu só Deus!
Eu só senti raspando a garganta uns dias, mas deu positivo pra Covid. E aí agora tô com esse negócio.
Entendi. Mas será por quê? Porque é por causa da respiração, da oxigenação, diminui?
Ah, não sei. Eu sei, não entrei a fundo, eu só vi que, então eu tô assim por causa disso. Agora eu marquei um neurologista para ver que dá para tomar alguma coisa para melhorar a memória, alguma coisa, sei lá.
Com certeza vai ser um ômega 3, sei lá.
Ômega 3.
Coisa,
ouvi, não, alguma, mas o que você me conta de tecnologia?
Ah, a gente tem um assunto para falar hoje, né? Acho que a gente não precisa nem... A gente chegou a falar de inteligência artificial.
Acho que não, faz tanto tempo que acho que não existia, né?
Mas o assunto de hoje inclui isso, né, João? A gente voltou a ter um podcast temático.
Olha só, eu tava no Twitter e aí tava aquele alvoroço ontem com o Google, mostrou sua nova inteligência artificial, sua nova versão, né? E hoje foi o ChatGPT ou vice-versa. E as coisas que fazem, caramba, eu fiquei impressionado. Você chegou a ver alguma coisa?
De o quê? Do Google? Não entendi.
Do que esses inteligência artificial dessa nova versão, o que eles estão conseguindo fazer com ela?
Olha, exatamente não, mas todo dia aparece alguma coisa nova, né? Tem muita... Vou ser bem sincero que, assim, o inteligência artificial é o termo da moda. Tem muita gente se utilizando disso para coisa que, às vezes, não tem nada a ver com isso. Mas... A gente falou do Midjourney para fazer imagem, etc e tal.
Verdade, tá vendo? Mas como eu tô com problema de memória curta e longa, eu não ia lembrar disso.
Mas, assim, a primeira versão, as primeiras versões, né, dessa inteligência artificial que chegou pra gente, foi muito, muito relacionada à criação, né? E agora, o que a gente tá vendo é o contrário, a interpretação, não só a interpretação de texto, mas igual que você mandou para mim hoje, uma imagem interpreta o que está na imagem, não para você criar uma imagem.
Não, eu vi um vídeo e aquilo com imagem, eu não sei, não, aquilo ali acho que foi um vídeo, e o Gordo Geek que mandou aquilo para mim hoje, e foi um vídeo, acho que ele deu print screen. Eu vi a apresentação lá do Google, eu não sei se essa especificamente é do Google ou do ChatGPT, mas mostrava um cego vindo na beirada de um lago com o celular dele mostrando para o lago, e ele falou assim: por favor, me descreva o que está vendo. E o celular, o vídeo que a inteligência artificial estava vendo, ele começou a descrever: olha, é um lago, tem algumas árvores ao fundo, tem vários patos nadando, de vez em quando um pato mergulha, some, aparece de novo. E cara, descreveu tudo que estava vendo para o cego. Olha que negócio sensacional para um cego.
Absurdo.
Ele pode descrever imagens, ouvir sons e tirar informação de sons. Você pode pegar uma planilha, mostrar para ele, ou mostrar tipo assim, você mostra uma planilha e fala para ele: pega a terceira coluna e me organiza isso sequencialmente com vírgula aqui num texto, olha esse gráfico aqui, me diga esse gráfico sobre o clima que desde 2018 até agora, qual foi o ano mais quente? Aí ele olha, o ano mais quente foi de tal a tal, com tal temperatura. Ele consegue interpretar essas coisas. Eu achei impressionante isso.
Eu tenho uma amiga que ela é dentista, né? Mas ela é na área de... Não é a Bia, mas ela é da área de pesquisa. E também não é a Bia, porque a Bia também é da área de pesquisa.
O que a Bia está fazendo agora é biomedicina, né?
Medicina.
É.
E... ela está num projeto que ela está desenvolvendo uma inteligência artificial. Na verdade, a gente fala desenvolver uma inteligência artificial, na verdade, é treinar uma inteligência artificial para quê? Interpretar radiografias dentárias. Legal. Então, assim, ao invés de você ter uma pessoa para fazer um laudo, que a radiografia vai, aí um dentista lá específico faz esse laudo do que precisa ser feito e depois volta para o dentista executar. Claro que o dentista também tem noção do que ele está fazendo e ele poderia fazer isso, mas tem uma pessoa específica para fazer isso. E o que
Sabe o que eu
acontece?
vi parecido com isso aí que você está descrevendo? Eu vi um médico mostrando. Eu não sei se foi. Foi numa apresentação de inteligência artificial. Radiografias de mamas e a inteligência artificial conseguia identificar
Encontrar o
até.
câncer.
Não, e até onde não tinha ainda, mas que aquilo provavelmente no futuro seria um câncer. E conseguia antecipar. Tipo, coisa de 6 meses antes de aparecer o câncer. Olha que
Caraca.
impressionante isso. Eu acho que na área da medicina vai ser onde ela vai mais mostrar serviço, porque ela pode começar a entender, interpretar coisas que a gente pode. A gente depende de atenção. O médico tem que ter atenção para ver tudo aquilo. Aquilo. Nossa, aquele negócio é muito rápido, em coisas de segundos, pô.
E não só velocidade, mas tem coisa que o olho humano ainda não tem tanta sensibilidade, né? Coisa que numa imagem um computador conseguiria ver
Não, e
melhor, né?
outra, você imagine um médico.
Olha, que o médico não esteja escutando isso aqui, porque é complicado. O
O
médico não gosta de ouvir
médico,
disso.
ele está sempre se atualizando, ou pelo menos a gente espera que eles estejam sempre se atualizando. Mas
Por
quanto
isso
ele
que
vai
tem
conseguir?
congresso, João.
Eu
Congresso, eles
sei.
fazem isso. Por isso não é que
Mas
eles viajam para
o
Cancún.
quanto. Como que é?
É que eles viajam para Cancún só para se divertir. Teoricamente, né?
Viu? Os ministros daqui do Brasil também vão em congresso 2 vezes por
Por
mês,
mês.
congressos internacionais. Olha que coisa curiosa.
É para se
Bom,
atualizar, João Alberto. Para se atualizar.
aí o que que acontece? O médico, ele vai estudar, ele vai em congresso e tudo mais. Mas, cara, ChatGPT, o Gemini do Google, esse negócio pode ouvir e ler todos os congressos que aconteceram no mundo até hoje. A quantia de informação, e ele pode chegar uma hora a conseguir discernir a diferença das coisas, que ele vai conseguir dar informação que o médico não vai ter capacidade de fazer isso. É claro que nós não vamos ficar usando a inteligência artificial, mas um médico poderia usar isso como uma baita ferramenta para ajudá-lo, que nem eu estou usando hoje, Vinão, no software. Eu vou escrever um software. Aí eu faço alguma coisa, às vezes eu não lembro. Putz, como é que fazia isso aqui mesmo? Bom, me ajuda. Mas aí, às vezes eu tô com uma lógica e tá dando um pau. E aí eu pego aquele pedaço, coloco lá no ChatGPT, falo assim: ó, esse pedaço de código é para fazer isso. Só que tá acontecendo esse efeito colateral que não era para acontecer. Por que tá acontecendo isso? Cara, mata a pau 90% dos problemas.
É. E também tem esse lance do foco, né? Às vezes você tá um problema, por mais simples que seja, você tá tão do tempo com ele que você fica, não sei qual que é a palavra certa, mas seria um vício, alguma coisa assim que você não olha para as laterais, né? Você fica muito focado naquele problema, com aquela solução, você fica tentando a mesma solução várias e várias vezes, que você não para para pensar. Por isso que às vezes
Não,
você
é que às vezes você chega num estágio de fadiga, que, por exemplo, é sabido que você faz coisa muito complexa, software, planilha, cálculo, tem que a cada hora, hora e meia, levantar e tomar uma água, vai 15 minutos olhar lá pro horizonte. E volta que funciona, cara. Eu já fui de época de ficar assim, entrar, sentar aqui às 9 da manhã e ir até às 11 da noite comendo pizza do meu lado aqui. Cara, como isso é ineficiente, bicho.
Pizza e programação não combinam, né, João?
Não, a
Mas
pizza combina, mas o problema é que você ficar horas a fio. As coisas começam a ficar mais difíceis, você começa a não enxergar problema, você sabe, o seu cérebro vai ficando cansado, não tem jeito.
E a inteligência artificial tá aí para isso, né, João? Para ser usada, né?
Nossa, outras coisas que eu vi, por exemplo, você Midjourney você já fazia lá o prompt, descrevia o que você queria, já fazia imagens espetaculares. Agora você descreve uma cena de vídeo e ele desenvolve aquele vídeo em coisa de 1 minuto com resolução de 4K, um vídeo que não existe, de alguma coisa que você mandou ele criar. É um negócio incrível isso aí.
Incrível.
Incrível.
Que eu usei bastante na parte de áudio já. Já fiz vários testes em áudio, no qual primeiro você põe um texto, ou você fala como você quer que seja a música e ele faz a música para você. Tá, queria uma música começar assim, calma, papapá, e no meio
Ah,
tem uma
sim, para
batida, põe esse
músicas
instrumento e
aí,
tal.
músicas de assim, é jingles, essas coisas, é muito bom, hein?
Muito bom. E não só isso, mas também você põe um texto, você desenvolve o texto e ele fala, ele faz um rap. Então, a leitura já existe há muito tempo, mas agora com a inteligência artificial, o lance é que você consegue colocar a voz de pessoas famosas, né, para poder fazer isso.
Ah, sim.
Recentemente, para minha esposa, ela que é o dei para ela de presente um show da Shakira. Colombiana, ela gosta da Shakira, então eu também gosto. E para dar o presente para ela, eu coloquei a voz da Shakira falando para ela que ela ia no show, etc, convidando ela pro show dela, etc e tal. E João ficar muito claro que você consegue pegar umas nuances, né, de que não é real,
Não,
mas
não. No,
assim,
engana 90% das pessoas.
90% você vai, você fala, nossa. Aqueles primeiros 5 segundos que você não sabe se é verdade ou não, você fica realmente imerso naquilo, mas depois você consegue entender. Mas
Ouvi, não.
é muito legal o efeito.
Nós já fizemos isso aqui. Sabe a repetidora de VHF, de rádio amador que a
Sim.
gente tem aqui, né? É,
Sim.
a Anatel tem uma. Está na lei que a cada 15 minutos no máximo ela precisa se identificar. A repetidora precisa entrar no ar sozinha e transmitir o indicativo dela. E esse negócio pode ser por CW, telegrafia, né? Ou
É o
voz.
mais chato, que é
É.
chato. Ou
Ou
começa na voz e
voz.
quando alguém dá um PTT em cima, vai para telegrafia.
É, para não atrapalhar. Beleza. O Júnior gravou com inteligência artificial, aí só por zoeira, né? A identificação é o Lula falando a identificação
Mentira.
e no 15 minutos depois o Bolsonaro. Cara, mas virou uma zoeira, começou uma brigaiada que nós tivemos que tirar isso aí.
Mentira que a galera não levou na
Foi
brincadeira.
muito gozado isso aí, mas não dá para deixar.
Não tem como.
Cara, engana todo mundo, bicho, é muito, e ainda mais essas vozes. É, assim, qual que é o termo? Não é pitoresca. Nossa.
Únicas, né? Bem.
É, são bem únicas, são vozes que putz, não tem, né? Elas são
Exato.
muito específicas. Então, cara, olha esse negócio aí. Eu não sei quando os bandidos que ficam ligando para falar que sequestrou seu filho não vão usar a voz do seu filho mesmo para poder fazer isso.
Já tal, tá, já eu não sei se já estão avançados e usando isso já, mas é uma coisa totalmente plausível agora, né?
É.
Eu
Hoje
já
eu
ouvi
vi.
dizer de golpes que pessoa liga para mãe, por exemplo, conversa lá, ah, ligação errada, não sei o quê, sabe, que ele faz aquele papinho só para pegar a matriz, né, só para pegar uma
Sim. É porque basta uma pequena um espaço muito curto de gravação, ele já pega todas as nuances
nuances.
daquela fala, né, daquela
E
voz.
daí a pessoa replica numa mensagem de áudio, né? Geralmente, ainda, porque não tá tão inteligente para responder a tempo real. Mas para isso ficar muito realista e ficar em tempo real, é questão de tempo só, né? Nossa, imagino como vai ser com fake news, com tudo isso que
Olha,
a gente passa por hoje.
esse negócio de fake news eu
Vai
achei
ser.
engraçado. Sempre existiu mentira para todo lado, agora chama fake news.
Não, é
Ó, o.
mentira. Mentira, vamos usar a palavra mentira. O problema é que
É. E
agora ela.
aliás, eu não sei por quê, né? Em inglês aqui, né? Bom, mas Vinão, e outro exemplo que eu vi do ChatGPT hoje, o cara estava escrevendo um software lá, acho que era C que ele estava usando, e uma janela do ChatGPT do lado, que você clicava, se tirava ele do mute e falava: Ô ChatGPT, eu estou com um problema aqui num pedaço do software, eu vou te mostrar. Aí você seleciona, dá um copy e cola na janelinha dele. Com voz, você fala para ele: tá acontecendo isso, você sabe por que que tá dando errado? E aí ela fala: ó, tá dando errado por causa disso, disso, eu refiz, corrigi, tô aqui para você. E aí você cola da sua janela na outra e cara, muito legal.
Muito. E quanto a direitos, como você. É uma pergunta boa para você mesmo. Como você é programador, como que fica nessa parte assim, de direitos autorais, como é que é? Propriedade intelectual e coisas do tipo. Tá certo que você tá utilizando ela como uma ferramenta para você, para ajudar você a desenvolver o seu software. Ao mesmo tempo, você está ensinando aquela inteligência artificial a fazer softwares como o seu. Isso não impede. É uma pergunta retórica, assim, uma coisa que eu sei lá, é pertinente, né? Acho que todo mundo faz essa pergunta, inclusive você já se fez essa pergunta.
Olha, na
Isso me
realidade,
impede no futuro, ó, eu falar assim, viu? Faz um software que faça isso, igual ao produto de tal pessoa.
mas com certeza já deve dar para fazer isso.
Já dá para fazer
Já
isso.
deve dar para fazer.
Mas aí
Porque, ó,
com o
hoje eu.
código-fonte da pessoa original, né?
Não, não. É assim, quando você faz um produto. Bom, os produtos que eu faço na realidade são software para firmware, né? É um produto eletrônico e é o software que vai dentro do chip eletrônico. Não, é um pouco diferente do software tradicional aí na realidade, eu tô lidando com I/Os, acionar saídas, ler portas de entrada com conversor analógico digital.
Se o
É
cara não
um
tiver o
mundo.
hardware em volta, não acontece.
Não, tem que ter o hardware. Só
Exatamente
que
igual também, é.
não. Então, aí é que está o
Certo.
negócio. Porque se você me pedir um produto, você fala, eu quero uma caixa preta que faça isso. Eu vou desenvolver o hardware, o software e vou te entregar essa caixa preta. Se você pedir para outra empresa, outro desenvolvedor, o hardware dele provavelmente não vai ser igualzinho o meu e o software dele também não vai ser igual ao meu. O resultado final pode ser exatamente o mesmo, mas as entranhas são completamente diferentes.
De como vai chegar nesse
É
resultado
porque
diferente.
programação existe um milhão de maneiras de você solucionar um problema e você escrever a solução para isso, né? Então, cada um, o meu software pode ficar mais curto que o dele, ou pode ficar mais longo. Eu posso usar vamos dizer assim, uma técnica para solucionar um problema e ele usar outra. Então, igualzinho não vai ficar. E
Igual nunca fica.
para ver se o dele ficou igualzinho o meu, ele precisa do meu, que ele não vai ter.
Sim.
Mas que isso vai ajudar no futuro pessoas que não têm conhecimento profundo a poder escrever software, vai. Só que ainda tem muito chão, porque, por exemplo, o software de hardware, você tem que saber toda a parte eletrônica, tudo que vai acontecer, é um negócio meio cabeludo ainda, mas com certeza vai chegar lá. Eles vão acabar desenvolvendo algum tipo de porque tem chips, por exemplo, que chama FPGA, né? Que é um chip que ele vem e você cria o que você quiser dentro dele, cara. Ele tem lá um monte de recursos que você escolhe que tipo de recurso você quer usar e você faz um produto daquele chip.
Vai democratizar a ideia, vai valer mais do que realmente a programação. Só que também, se não tiver ideia, né? Só ficar copiando, isso aí os chineses já fazem há muito tempo, né, João? Esse negócio de pirataria, de engenharia reversa, isso já existe desde quando, João?
Isso aí desde o tempo dos sumérios.
E
Por
falando.
exemplo, esses chips que esses produtos que eu faço, o software vai dentro de um chip. O chip tem um fusível que você bloqueia e ninguém teoricamente, consegue ler o seu programa. Ele pode até tirar o chip dali, ele pode até apagar o chip, mas ler o que eu escrevi, não. Tá? Então, teoricamente, estaria protegido de cópia. Mas existem técnicas, e os russos são bons nisso, que quando eles não conseguem com as técnicas variadas que eles têm, eles chegam a pôr o chip numa máquina laser, cortar o plástico numa laser com precisão de corte, e eles conseguem, em microscópio eletrônico, ver os zeros e uns lá em cada posição de memória, e conseguir recuperar o que está dentro do chip, cara.
Ô, louco.
É verdade. É, por exemplo, claro, tem um produto aqui, eu quero copiar esse produto. Para você fazer um processo desse, você vai ter que pagar tipo $20,000 para os russos. Mas depende do tamanho da empresa, $20,000
não
é troco.
Nada. O que vai conseguir o produto final valer muito mais que isso, né? Mas é uma engenharia reversa, assim, por resultado, né?
Os chineses são bons em engenharia reversa, viu?
E isso faz, como eu sou o rei do gancho, eu não sou o rei do gancho, João?
Ah, não é o rei do gancho, ele é o capitão gancho.
Isso faz a gente levar para um assunto que fala de inteligência artificial, fala de cópia também, só não fala de bateria, mas a gente pode falar um pouco de carro elétrico, né? Um dos motivos de a gente estar gravando hoje é que o João está numa saga nova, que é a saga de comprar um carro elétrico. E para todo mundo que já escuta aqui Poptech há muito tempo, sabe que quando o João quer comprar alguma coisa, a pesquisa é profunda e ele vem aqui e entrega tudo mastigadinho para os ouvintes, né, João?
Não sei se é bem assim como você assim, descreveu, você pode... mas... Não, é verdade. Quando eu vou... É assim, eu sou assim.
Ainda
quando
mais
eu
uma
quero
coisa cara
alguma
dessa,
coisa...
não é um negócio
então,
de R$100, você... não gostei, joga
realidade...
fora com o outro.
Até com coisa barata eu faço isso, porque eu acho uma diversão, cara. Eu quero comprar um bagulho, qualquer coisa que seja. Essa semana pifou a bateria do robô aqui que aspira a sala, e aí a minha esposa falou, precisa comprar outra bateria. Na realidade, ela nunca lembra, Vinão, que é bateria. Ela sempre fala, precisa comprar o motorzinho do robô que funciona. Aí... eu comprei, aí eu olhei, pesquisei e tal, só tinha todas elas, os três fornecedores que eu achei no Mercado Livre, era a mesma cara a bateria, né? Falei, bom, fazer o quê, né? 1.500 miliamperes, que eu não sei porque eles não falam um ampere e meio, né? Mas, beleza, comprei a bateria. Quando chegou aqui e eu pus, eu achei muito esquisito, porque veio descarregado. Aí eu botei no robô, deixei carregando, aí quando foi usar, durou muito pouco. Eu falei assim, tá estranho esse negócio, essa bateria não tá com a capacidade da original, né? E, bom, mas eu falei assim, tem uma semana para devolver, vai usando, vamos ver o que que acontece. Bom, a bateria melhorou, tá? Eu não sei se foi porque o robô... não entendeu direito alguma coisa, ele disse que estava carregado e não estava, mas melhorou. Mas aí, eu tenho um analisador de baterias, mas é só para AA e AAA, sabe? Aquele PowerX 9000 lá, muito bom. Que eu carrego as Eneloops, que eu analiso. Aliás, Eneloops que a gente sugeriu aqui, acho que foi em 2010, de todas as que eu comprei, eu acho que eu comprei umas 20, só perdi umas três, cara. Elas continuam aqui funcionando e de 2.000, que era a capacidade, tá com tipo 1.800 de alguma coisa. Impressionante bateria Eneloop.
Pô, mas a Eneloop, você sempre fez propaganda dela. Todas as baterias
mas, casa, viu, Eneloop, é boa né? E olha, já passou uma década, Vinão. Duas décadas. Não,
e
uma,
continua sendo muito
uma,
boa.
Né? Porque a gente começou em 2005 aqui. E eu falei dessa bateria, foi no começo. Mas olha, Vinão... Aí eu falei assim, sabe que eu preciso de um analisador de bateria? Eu já fiz uma vez com Arduino, não é aquela gambiarra, um monte de fio, aí eu teria que desenhar plaquinha. Eu falei, isso deve ter para vender barato no AliExpress. Aí eu dei uma pesquisada e eu achei analisador de bateria, um monte, cara. Aí eu assisti um monte de vídeo de analisador de bateria, até escolhi um bom, tá? Então eu comprei um bom e vou esperar chegar. É, para eu analisar essa bateria, para ver se ela tem boa capacidade ou não tem. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, Vinão, nossa, eu pesquiso tudo, analiso tudo, assisto vídeo, eu vejo tudo, eu quero ver, tudo eu quero saber como que é. E do carro elétrico,
Não foi diferente.
não, mas aí tem uma vantagem. Já faz tempo que eu quero ter um carro elétrico, mas não dá para ter carro elétrico aqui no Brasil, né? Não, sem chance, não dá, era muito caro. Mas eu sempre quis ter um carro elétrico e eu imaginava assim, ó, como segundo carro, tá? Por quê? Porque nós temos um carro pequeno, tem um UP. Que a gente usa, eu não ando muito de carro aqui na cidade, não é toda hora. Eu vou mais para São Paulo com o meu carro, umas 2 vezes por mês, no máximo 3, e o resto fica na garagem, eu não fico saindo muito. Claro que eu vou uma coisa ali, outra aqui de vez em quando, mas eu não sou usuário de carro muito tempo. Mas a minha filha mais nova, meu Deus do céu, como anda com aquele carro? E é um carro pequeno, um carro urbano, a gente não usa para viagens esse carro. Eu nunca viajei com ele. Eu nunca peguei esse carro, eu fui até Campinas uma vez, tal, mas nunca fui nem para São Paulo com ele. Eu não sei, eu preferi com o meu carro que é maior, mais confortável, tal. Bom, beleza. Aí eu fiquei imaginando, cara, para um carro urbano, como segundo carro da família, eu sempre quis ter um carro elétrico. Eu fico imaginando, se tivesse um carro elétrico barato, que tivesse pelo menos 150 km de autonomia, sei lá quantos quilômetros a gente usa por dia aqui para ficar usando na cidade, vamos chutar uns 30. Eu carregaria uma a cada 5 dias um carro desse, que tivesse uma autonomia de 150 km. E eu tenho painel solar fotovoltaico, seria de graça. Você tem no,
Bateria de
essa
graça.
história de andar de carro de graça, não, ainda não, meu cérebro ainda não processou direito isso, sabe? Então eu sempre quis ter um carro elétrico, tá? Mas todos aqueles problemas e o preço que a gente sabe e tal. Bom, e o que que aconteceu nesses últimos tempos aí? É que você não tá aqui no Brasil, né, Vinão? Você não deve estar sabendo do BYD Mini que eles lançaram aqui, né?
Eu fiquei sabendo mais da outra vez que eu fui, que tava meio que tem uma concessionária em Americana mesmo, e daí eu vi muita propaganda na TV e aí eu acabei me pesquisando um pouco sobre. Mas é um carro elétrico acessível, né? Um
Então, olha
preço mais
só.
acessível.
É,
Porque a
bom.
BYD tem aqui nos Estados Unidos, mas eles têm um carro só.
Não,
Mas
mas aí
eu também
nos
nunca
Estados
vi também.
Unidos, eu acho que não, eles não têm carro nenhum aí. O que eles têm nos Estados Unidos é ônibus.
Não, tem o RAM H.
Eles têm um
Tem.
elétrico aí? Tá.
Mas não é de, como posso dizer, acessível, assim. É um
É,
carro
não.
luxuoso,
É
custa
carro caro.
45 mil dólares, eu acho.
É. Então, a
Um carro.
BYD aqui no Brasil só tinha trem, né? Que esses trem de São Paulo aí são BYD, painel solar, que eles têm uma fábrica aqui em Campinas, e bateria, que a BYD é a segunda maior fabricante de bateria do mundo, né? A primeira é a CATL, né? As duas chinesas. E inclusive aqueles Nokias que a gente usava, lembra do Nokia na época daqueles telefoninhos que não acabava nunca a bateria? A bateria deles era a BYD. A BYD hoje fornece bateria para Toyota, para Tesla. Bom, beleza.
Não é uma aventureira, é isso que você está querendo dizer, João. É
Não,
uma
na
empresa com
realidade ela
tecnologia.
entrou no mercado, acho que em 95, como fabricante de bateria, tá? Aí depois, no meio do caminho, aí ela comprou uma fábrica de carro chinês bem vagabundo e começou a se meter no ramo de carro. Bom, no fim das contas, fazendo uma história longa, curta, BYD tá fabricando carro assim, muito bom.
E no
E
Brasil
não,
ou
tá
importado?
fabricando na China ainda. Ela vai abrir uma fábrica aqui em... Vai não, ela comprou aquele... Comprou ou alugou, não sei. Onde era a Ford que saiu da Bahia. E ela pegou aquela fábrica lá e está montando uma fábrica aqui no Brasil que vai começar a fabricar o ano que vem, parece que o Mini, nessa fábrica e mais algum outro carro, não sei. Bom, mas agora, BYD é uma marca que a gente aqui do Brasil nunca ouviu muito falar dessa marca BYD, nem nunca estava ali. Eu nunca me liguei em bateria BYD, que eles eram grandes fabricantes, nada. Nunca fui atrás disso. Bom, aí depois que começou esse zoom, 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 eu comecei a ir atrás e ver. Cara, a hora que lançou esse carro, abriu uma BYD aqui 300 metros da minha casa. Aliás, abriu aqui em Americana, em Piracicaba, em Campinas, em Limeira, em tudo quanto é cidade de um certo porte, que tem já aqui, pelo menos no estado de São Paulo, e aqui, sei lá, acho que numa distância, certa distância de São Paulo, né? Mas é, com certeza, Ribeirão Preto, Franca, já deve ter BYD também.
E na cidade de São Paulo, será que tem, Ju?
Ah, tem um monte, né? Mas, bom, aí eu fui ver o carro, Vinão. Aí eu comecei a ver os reviews e tal. Que... Cara, eu fui ver esse carrinho e fiz o test drive. O Dolphin. É, porque tem o Dolphin, que é aquele mais caro, de 149 mil. Não quero gastar esse dinheiro para minha filha ficar... Ela usa o carro inteiro e larga em tudo quanto é buraco o carro. Não vou gastar 150 mil num carro para fazer isso, né? Seria um carro urbano para a gente ter como segundo carro aqui. Só que aí lançaram esse Mini por 115.800. Mas noves fora, você vai lá, putz, você paga... o negócio que eu estou conseguindo fazer. 110 mil no carro, sendo que você dá... 50% de entrada, os 24 restantes sem juros. Eles te vêm junto aquele wall box, né? Aquele carregador de parede.
Ah, já vem
com ele. Consegue carregar a bateria em 6, 7 horas. Eles estão dando um ano de carregamento grátis em eletroposto, que não vai ser o meu caso. Eles estão...
Esse carregamento de casa... Desculpa, eu posso ir te cortando?
Pode.
Esse carregamento que você tem em casa, esse wall charger, ele
wall
leva
box, sete... que eles falam.
Wall box. Ele leva 7 horas para carregar.
Então, depende da capacidade do carregador.
Não é. Você não consegue pôr um direto na tomada. Não tem aqueles adaptadores para pôr direto na tomada esse carro.
Não, esse que vem nele, esse wall box, você instala na sua casa, você liga lá 110 ou 220 nele, e esse aí ele consegue carregar 6, 7 horas para completar o carro, né? Agora, você pode comprar portátil daqueles que você enfia na tomada, e aquele leva tipo 12 horas para carregar, mas aí numa viagem, né?
Não, sim, você vai para um hotel, algum lugar que tem uma tomada lá, você pluga e acabou.
Aí eu fui ver esse carrinho. Cara, o que puseram nesse carrinho, Vinão? Olha só, o carrinho, eu fui ver o acabamento por dentro. Bicho, é um acabamento... É impressionante o nível de acabamento. Os bancos com couro, assim, tipo um couro sintético... O acabamento, Vinão, eles tipo do costura dupla, a central multimídia, cara, puta negócio bonito, banco muito bem acabado, tudo soft touch, banco elétrico, você pode acessar o carro por controle remoto, por NFC, o carro tem GPS incorporado, tem o display central gira. Cara, o que eles puseram de recurso, sabe? Piloto automático, controle de velocidade, né? Todas essas coisas. Você olha a qualidade de acabamento daquele carro, bicho, por esse valor aqui no Brasil, você compra um Onix. Você compra, acho que o Onix mais completinho, que é um pé de boi, que é um carro obsoleto, que 3 anos atrás tomou zero no crash test, cara. E você compra um carrinho desse pelo mesmo valor, que nota máxima no Eurocap, 6 airbags, tudo que você imaginar de requinte, de acabamento, com carregador indutivo, CarPlay, Apple CarPlay, o Google lá, aquele do Google, do Android alto, né? Android alto, acho, não é? Cara, é tanta coisa num carro desse que como é que alguém que vai comprar um carro? Claro que existem certas condições para você querer ter um elétrico, mas, bicho, você vai usar um carro urbano, como é que você vai pagar 100 mil do Onix? Não vale, cara. Aquele acabamento ruim. Ou você vai comprar um Sandero. E olha que curioso, quando a BYD lançou esse carrinho de 115, aquele Renault Sandero elétrico, acho que é o Sandero E-Tech, sei lá o quê, baixaram de 150 para 99 mil. Numa tacada só, tirou 33 mil do preço do carro a Renault.
Caraca.
Olha, você vê que o negócio deles não é popularizar o elétrico, né? Esfolar mesmo. Mas, agora, isso é um problema para os fabricantes tradicionais, porque eles estão entregando muito, cara. Com esse dinheiro, 100 mil, é dinheiro 100 mil, claro, né? Mas, bicho, você só compra carro ruim com 100 mil. Então, aí eu fui andar com o carrinho. Ah, outra coisa. Autonomia. 400 quilômetros real, né? Dos que fizeram o teste. Não daquele do INPE aqui, porque é INPE? Acho que é o INPE, né? Que eles fazem o negócio. Não, é outro nome.
Como é que chama?
Ah, eu não lembro. Tá. Mas eles fizeram o teste e falaram que é 280 quilômetros. Pessoal, anda, é que existem várias maneiras de fazer esse teste. O do Brasil diz que é 280, o do chinês diz que é 405 e na Europa acho que deu 360. Bom, não importa. O pessoal que pegou o carro tá conseguindo. Teve um cara que fez 568 andando na cidade, sempre com pé leve, essas coisas e tal. Mas no geral estão conseguindo fazer próximo de 400 quilômetros com uma carga na cidade. Na estrada e metro. Na cidade, cai mais, na estrada cai mais. Normalmente carro elétrico e híbrido faz menos na estrada. Mas, cara, 400 quilômetros com uma carga, eu vou carregar esse carro cada 2 semanas. E se você fizer a relação, por exemplo, o meu carro é um desastre. Deixa eu abrir uma calculadora aqui, quer ver? O meu carro, eu nunca fiz 8 na cidade com ele. Ele faz uns 7,5. Então, se eu for andar 400 quilômetros dividido por 7,5, é 53 litros. Quanto tá a gasolina aqui? Eu acho que eu vi perto de R$6. Vou pôr 5,50. Vezes 5,50. Eu ficaria 300 conto no meu carro para andar 400 quilômetros na cidade. Com um carrinho desse, se eu tiver painel solar, eu não pago nada. E se eu for usar a eletricidade, que tá aqui onde eu moro está 0,91 centavos o quilowatt, ele tem 38,8 quilowatts vezes 0,91, gastaria R$35.
E você acha que o que você produz de energia solar sobra? Ao ponto de você não precisar pagar nada? Só
não, aqui em casa antes sobrava. Agora tem ficado muito calor, tem usado muito ar-condicionado, não está mais sobrando. Então eu vou ter que aumentar o sistema.
Entendi.
Então eu vou ter. Mas, se aumenta o sistema, em 2 anos está pago isso. Só de energia que você economiza. Então, assim, o custo. Agora, imagina um cara, por exemplo, que ande 5 mil quilômetros no mês. E não, 5 mil quilômetros, se o cara andar 5 mil quilômetros, deixa eu fazer uma conta aqui. Ó, se ele andar 5 mil quilômetros dividido por, vamos botar 360, ele vai ter que carregar 14 vezes, tá? Ou seja, um cara que anda 5 quilômetros, ele vai precisar carregar a cada 2 dias, tá? Mas aí você deixa carregando à noite na sua casa. Bicho, o cara que anda 5 mil quilômetros, cara, quanto que um cara desse vai economizar, bicho? É muito dinheiro. Ele vai gastar, sei lá, ele vai gastar quanto com gasolina? 5 mil de gasolina e 1 mil de eletricidade? Então, é um negócio assim, depende, né?
O problema é que a pessoa que anda 5 mil quilômetros, ela dificilmente vai conseguir se adaptar com um carro elétrico, né?
Então, mas a pessoa, se ela andar 5 mil quilômetros, se ela andar na cidade, tipo um Uber, aí é uma coisa. Tá. Agora, se o cara... Ah, é aquele, estrada, sei lá, ele é representante vendedor, comercial e ele anda 500 quilômetros por dia, 600 quilômetros, aí já é meio sacal, porque aí ele vai depender de eletroposto, e aí ele vai ter que se programar, aí você chega no eletroposto, tem posto que às vezes está quebrado, tem posto que você chega lá, tem dois caras na sua frente, e aí você, a carga do BYD carrega de 20, se você tiver com 20% para chegar no 80, ele carrega em 35 minutos, mas não é todo carro elétrico que é assim, tem carro que é mais lento. E se você chegar lá, o cara inventa de querer carregar até 100%, porque carro elétrico, ele tem gerenciamento de bateria, quando chega no, ele carrega rápido até os 80, dos 80 aos 100, aí é carga lenta. E aí chega o cara lá num posto, ele para lá, ele quer carregar até 100. E, bicho, aí vai ficar 2 horas e meia o cara na vaga.
Sim.
Aí você pensou, você vai fazer uma viagem, você chega lá no eletroposto, tem 2 vagas e os dois estão ocupados, pô. Porque tudo bem, levar meia hora, você larga o carro ali, vai almoçar, tomar um café, não sei o quê, tudo bem. Mas aí, esse tipo de pessoa, não é hora de comprar carro elétrico ainda, não.
Sim.
Mas...
Depois eu vou dar um pouco do panorama aqui dos Estados Unidos, do que eu vejo e o que eu acho sobre eu ter um carro elétrico ou não agora.
Mas deixa eu falar...
Mas não vamos entrar não se vale a pena ou não, vamos falar do carro em si.
Não, talvez vale a pena tudo que eu pesquisei e palpitar para quem vale a pena, para quem não vale. Para mim vale muito a pena, porque é o segundo carro... Eu não pretendo ficar viajando com ele, embora, cara, 400 quilômetros, daqui eu vou para São Paulo e volto, não preciso carregar na rua. Eu vou para Campinas e volto, não preciso carregar na rua. Mas, não, é para a gente usar na cidade esse carro. Eu não sei se o conforto dele é tão bom quanto o meu para eu ficar indo para São Paulo e ficar no trânsito lá. Mas, aí... Eu estava pesquisando, você já ouviu falar do UBS, que é um banco de investimento suíço?
Sim.
Esse banco, ele comprou vários carros chineses para desmontar, contratou engenheiros, para ver que eles aprendem, como que está a qualidade desses carros. E a hora que eles desmontaram o BYD, o carro que eles desmontaram foi o Seal, tá? Seal é um carro... eles têm o Dolphin Mini, tem para vender aqui no Brasil, Sil. O Dolphin Mini, o Dolphin Plus, que é um mais sofisticado e esportivo, e aí vem esse Sil aí.
Uhum.
Não, tem outros também, né?
Esse
Sil aí é caro aqui, é carro top, tipo para concorrer com um Tesla. Bom, eles desmontaram o carro. Aí... O cara explicou lá, quando você faz um carro e ele é um pouco melhor, ele tem alguma novidade, uma sofisticação, é normal isso na indústria automobilística, acontece o tempo todo, esse carro vai custar um pouquinho mais caro. Às vezes a indústria automobilística lança um carro que ele é mais barato, mas ele é mais barato porque eles economizaram de alguma forma em algumas coisas para que ele se conseguissem fazer esse carro mais barato.
Para se enquadrar naquele mercado.
Uhum. O problema agora é que a BYD fez um carro que não é um pouco melhor. Ele é muito melhor. E não é que ele é mais barato, ele é muito mais barato. Isso é um problema. Nunca aconteceu na história do automobilismo lançar um carro tão mais sofisticado, bom, de qualidade, com preço tão baixo assim. Vai ser um banho de sangue isso. E os CEOs das montadoras tradicionais não estão dormindo por causa desse negócio. Então,
Sim.
aí vem toda aquela história, né? O cara fala, ah, chinês é explorado, trabalho barato. Viu? Com certeza o trabalho na China é mais barato. Agora, isso é só uma variável. Essas fábricas têm, é tudo muito robotizada. E aí, o que que eles descobriram? Como é que o chinês consegue fazer um carro tão barato? Você já ouviu falar de verticalização, Vinão?
Sim.
Verticalização é você fazer quase tudo do seu produto. Quanto mais verticalizado, mais seu produto é feito in-house. Por exemplo, assim, a Volkswagen, ela fabrica os carros da marca Volkswagen. Você tem ideia de quantos por cento é verticalizado da Volkswagen?
Não faço ideia.
Dá um chute. Que é a Volkswagen que
40%.
faz a peça.
40%. 50%.
Menor que 30.
O resto é tudo Bosch,
Tudo, tudo
Meyer, Marelli, não sei o
terceirizado.
quê.
Então você vê, a Volkswagen faz a carcaça, ela faz o motor. Ela faz um motor, mas muitas peças que vão no motor são de terceirizado, Bosch, todas essas marcas aí. Tudo ela compra de terceiros, tá? E o que significa isso? Significa que em cada peça que ela compra, existe uma margem de lucro do fabricante, porque eles têm que ganhar dinheiro. Então
Sim,
a
e para eles é mais
Volkswagen,
barato terceirizar,
sim. Não,
é.
não, não é mais barato, é mais cômodo, né? Terceirizar, porque eles não têm que gastar bilhões com maquinário e ficar fazendo um monte de coisa. Só que isso é uma faca de dois gumes. Olha só, eles pagam sobrepreço em tudo que eles estão comprando, que não são eles que fabricam. Aí você vai olhar Tesla. A Tesla fabrica, não, 68% do que tem num Tesla. Por que que a Tesla consegue fazer carro elétrico por esses preços? Porque ela faz quase tudo do carro elétrico dela.
Sim,
Então, ela
é
tem.
muito, muito pelo advento do carro elétrico ter sido simplificado, né? A parte mecânica é muito mais simples, tirando a parte de suspensão, roda, freio, até o freio é diferente, é mais que nem motor. É um motor elétrico. Acabou, não tem tanta peça como no. Você não tem um sistema de.
Não tem tanta peça, Vi, não. Sabe qual é a proporção? Você
Não
sabe
tem
qual é a
tanta
proporção?
peça assim. Ah, pode falar.
Quantas peças você acha que tem um motor a combustão normal?
Não
Dá
faço
um
ideia.
chute.
50, 100. Entre
Mais de
50
duas mil peças.
e 100. Então.
Pensa em tudo que vai no motor.
Não,
Cada
e tudo.
mangueira, cada
E tudo que.
parafuso,
Ah,
cada
tá.
pistão.
Você tá falando a unidade toda.
É
É.
isso.
A refrigeração dele, né, a parte de óleo, parte de
Câmbio.
filtros, câmbio, sim, tudo isso no elétrico não tem, né?
Então, o elétrico é por volta de 20 peças móveis que tem desgaste contra mais de 2 mil num carro a combustão.
Como simplificou-se muito a parte de motor, os engenheiros, que é muito ligado com esse mundo de bateria, tecnologia e tal. Eles acabam desenvolvendo coisas que a gente nem esperava de carros. Eu só tenho exemplos aí de. Ele coloca um monte de. Igual você falou, que tem um monte de coisinha no carro que você nunca imaginava. Eu acho que sobra tempo e engenheiros para poder fazer coisas além de um motor robusto que dure não sei quantos anos e não sei o quê, não sei o quê. Então, por um lado, é muito bom. Tem isso. Eu tenho um amigo meu comprou um Rivian. Rivian. Que. Ah,
Que tem
tem.
aquelas duas
Você abre a
lanterninha
porta, tem uma
oquilômetra na
lanterna.
frente, né?
Não, e aí você abre a porta, tem uma lanterna embutida na porta. Então, assim, são coisas que você vê que o cara tava com tempo para desenvolver e colocar no carro, sabe? Aí você dobra os bancos, você faz formatos diferentes, serve para isso, para aquilo, é geladeira, é isso, aquilo. Então, assim. Sobra espaço para fazer outras coisas além do carro só se movimentar. Mas voltando à verticalização, por um lado é muito bom,
Então,
porque fica
não,
barato.
então, a Tesla 68, sabe quanto a BYD?
Não, 90.
75%. Só que, além de ser 75%, ou seja, tudo num BYD, só 25% é de terceiros, como pneus, talvez vidro, não sei. Agora, vi não.
Couro do banco, mas viu? O que eu escutei do BYD, inclusive do Brasil, foi que assim, por conta dessa verticalização e eles serem o único fornecedor de todas as peças, a grande maioria das peças, principalmente de motor, a parte de controlador, né?
Você
Controlador
sabia
da
que até
bateria,
o.
isso, aquilo e tal, não
Não,
tem
a
peça de reposição.
bateria, cara. A bateria. A BYD faz a bateria. Ela não precisa ter um lucro em cima da bateria para vender, que nem ela vende para Tesla e para Toyota. É
Sim.
o carro dela. Ela só
Sim.
vai meter custo e depois no final ela vai pôr o lucro em cima do carro.
Obviamente é um problema que vai ser sanado com o tempo, mas o que eu vi de reclamação desse carro é que as pessoas precisavam de peça de reposição. Não tem, porque tem que vir da China, não sei o quê, não tem ainda esse clock certinho de ficar mandando as peças para cá, que eles estão muito mais preocupados em vender os carros agora, óbvio.
Ah, você está
Dá
falando
muito
aqui no Brasil?
no Brasil.
Ah, mas viu, o
Dá
carro
pouca
acabou de
manutenção.
chegar.
Sim.
Você viu
E o
na
único fornecedor deve
Bahia
ser eles.
o
Só que
centro de
assim.
distribuição que montaram lá agora com peça de baseada?
Não, então, não. É por isso que eu falei. É um problema que vai ser sanado.
É.
Com
Aliás, eles
certeza.
deveriam
Questão
ser
de tempo.
espertos o suficiente para botar as peças, mas também acho que eles nem esperavam que ia vender tanto aqui, né?
Pois é. E é claro, né? O foco é vender o carro, né? Acho que o grande lucro deles está
Ô,
aí, não
Vinão,
na
você
peça
tem
de reposição.
noção que a peça mais cara no carro elétrico é a bateria e eles fabricam a bateria? Aí você vai comparar qual que é o lucro que a Tesla tinha em cima de um Tesla. A Tesla ganhava 7 mil dólares em cima de um Tesla. A BYD ganha 1.200 dólares em cima de um carro dela.
Nossa, é, tá
E
por isso
aí,
caiu
por isso que tá
drasticamente o
todo
preço dos
mundo... Não,
telas.
tá todo mundo desesperado, por quê? Porque todo mundo queria lançar um carro barato. Assim, a Tesla estava prometendo um carro de 24, de 25 mil dólares, barato. Viu? A BYD lançou por 9.700 dólares, cara.
É um absurdo.
Como é que você vai concorrer com isso? Os caras fabricam bateria. Ó, por exemplo, a GM. A GM tem a equipe de engenheiros lá, desenvolvedores. Eles trabalham 9 to 5, cara. 8 horas por dia. Você sabe quantas horas trabalha a BYD? Eles têm 3 turnos. Eles trabalham 24 horas. Se você pegar 2 dias de trabalho da GM, os engenheiros trabalharam 16 horas. Se você pegar a BYD, em 2 dias trabalha 48. Cara, não tem como competir com esses caras.
Sim, e você sai também dessa estrutura de fábrica de carro retrógrada, né? Assim, os engenheiros que ficam desenvolvendo o motor, principalmente, e aí você parte para um negócio muito tecnológico e muito com esse tipo de apelo, né? Com esse tipo de gente trabalhando, né?
Não,
Então.
e os chineses, eles pegaram uma coisa que as marcas tradicionais ainda não se deram conta. Hoje, todo mundo é ligado em tecnologia, redes sociais, e fica com o celular na mão o tempo todo. Você vai dormir com o celular. Então, tá todo mundo conectado o tempo todo. A multimídia, o infotainment dos BYDs, dão de lavada no, nos outros, porque os chineses entenderam o que todo mundo quer. Cara, naqueles no, no, nas multimídias dele, eu vi o que dá para fazer naquilo, é um negócio assim espantoso. E até os chips, para você ter uma ideia, dentro de um carro BYD, todos os processadores são BYD, o próprio processador é BYD, cara. Ué, o Vinão sumiu de novo? O que houve, Vinão?
Eu acho que caiu. Você
Não,
voltei?
voltou,
Voltou.
mas foi só o áudio que cortou.
Só o áudio, né? Não, a internet tá em pé aqui. Não, mas voltando. Não, acabou com aquela. Com aquele. Como posso dizer? Estigma, né? De todo equipamento chinês que tem uma tela usa a mesma fonte. Você lembra disso?
Não, e outra,
vocês descobriram que olha tem uma design, coisa, né?
Olha que interessante. Os chineses espertos, eles ficaram esse tempo todo investindo em elétrico. E o resto, tudo empurrando com a barriga, porque elétrico, não sei se pega, se não pega, e tá esse negócio. Hoje, na China, 40% dos carros vendidos lá são elétricos. Não é essa proporção nos Estados Unidos, não é essa proporção na Europa. E os chineses, eles sonhavam em ter um Volkswagen, um GM, um Ford. E essas marcas tradicionais entraram na China quando abriu o mercado e venderam, ganharam uma fortuna naquele mercado, porque lá tem 1.200.000 pessoas, né? Ou mais, não sei. Então, ganharam dinheiro de baciada lá os fabricantes tradicionais europeus e americanos. O chinês sonhava com essas marcas do Ocidente. Uhum. Hoje, Vinão, chinês quer carro chinês, eles não querem comprar mais os carros estrangeiros. Não é por patriotismo, essas bobagens, não. É que o carro deles custa mais barato e tá melhor. Uhum. Então, os chineses não estão querendo mais comprar carro estrangeiro. E a BYD, muito esperta, por exemplo, esse Mini aí. A BYD trouxe aquele Wolfgang Egger, que era o designer de Alfa Romeo, Audi, Lamborghini, um europeu aí, ele é alemão, acho. E esse é o cara que fez o design dos carros da BYD. Ou seja, eles não estão mais fazendo design chinês, eles estão pegando designers assim, tradicionais, mundiais.
Uhum. Juntaram a tecnologia que eles já tinham, né, com de ter o controle da produção de bateria, de onde vem tudo de eletrônica do mundo, vem de lá, e colocaram no carro, colocaram quatro rodas e estão andando com ele agora.
Então, agora o problema, qual que é
o problema?
Indústria...
Eu tenho vários,
vai. Não, tem vários. A indústria tradicional de automobilística, eles não têm como competir com esse negócio aí. Os chineses estão muito na frente. O que resta eles a fazerem é tentar segurar as coisas. Você vê, em fevereiro teve uma queda de vendas de carro elétrico, todo mundo, não está vendendo como esperava, vamos segurar o freio, vamos parar com isso, vamos mais devagar, vamos vender híbrido.
A Toyota nunca entrou,
João.
Hã? A Toyota nunca entrou.
Não, a Toyota nunca entrou. A Toyota agora está
fabricando...
A Toyota...
Combustível sólido.
Ela está fabricando... Ela pediu para a BYD fabricar um carro elétrico para ela e ela está usando as baterias da BYD. Só que o que acontece... Só esse mês de fevereiro que caíram as vendas, depois elas voltaram aos normais. E os fabricantes tradicionais, eles estão querendo empurrar com a barriga esse negócio. Eles estão querendo empurrar híbrido, sabe? Uhum. Então, tá um problema isso aí, né? A BYD, ela tem navio para levar carro, para exportar carro, cara. Que GM não tem um navio, a BYD construiu um navio, bicho, cabe... Quantos mil carros? Não sei, 700 carros, 1.000 carros cada viagem. Bicho, os caras fizeram um navio. Então agora é tarde, como que vai fazer? Aí tem aqueles que dizem assim, mas o governo chinês botou dinheiro na BYD. Viu? Tudo quanto é governo põe dinheiro na indústria automobilística quando a coisa aperta.
Toda indústria que é chave tem dinheiro do governo, esqueça, não tem essa... A Tesla tem, sabe? Todo mundo...
É assim, aí nos Estados Unidos tem. Mesmo, não estava dando 7 mil dólares de ajuda para quem comprasse, de isenção para quem comprasse elétrico, essa coisa toda.
Então... O pessoal fala, o próprio... Os foguetes do Elon Musk é uma junção com a NASA, e a NASA é o quê, né, sabe? Então, assim, não tem... A própria construção aqui do...
No começo ele fez sozinho, depois a NASA contratou eles e agora ele está ganhando dinheiro da NASA. Mas ele abriu esse SpaceX com o dinheiro dele, né?
Mas sempre tem, quando é estratégico.
Você viu que o governo americano anunciou que vai botar 100% de taxa nos chineses?
Então, falando dos Estados Unidos, nessa área de carros elétricos, assim, eu conheço, tem quatro amigos que têm carros elétricos. Três estão devolvendo. Desenvolvendo uma forma de dizer, né? Vão voltar para o combustão ou híbrido. E um deles que trocou agora, ele tinha um Tesla e ele foi para o Rivian, mas em leasing também, ele não comprou o carro. O grande problema aqui ainda, que os chineses não entraram aqui ainda, assim, pelo menos eu nunca vi um
Mas
carro
por que que
chinês.
americano não compra carro elétrico? Porque é caro. É, normalmente é 10 mil dólares mais caro que.
Nem tanto por isso, porque assim, a galera gasta dinheiro com carro aqui mesmo, não tem muito problema com isso. Ah, eu acho que a maior questão que eu vejo é questão de distância mesmo. A maioria, tudo aqui longe.
Autonomia, né?
Tudo longe, tudo longe. Não tem nada assim. Difícil são as cidades tipo Nova York, que é muito. São Francisco, que é tudo muito, tudo denso, sabe? Então, aqui, por exemplo, qualquer coisinha, você vai numa padaria, você vai num poço, vai algum lugar, você pega a rua, às vezes muito pega estrada, tem muita estrada. Enfim, essas três pessoas que estão trocando e indo para híbrido, é por autonomia. É um negócio assim muito inconveniente. Agora, com um monte de carro que tem, é super difícil achar lugares que tem lugar disponível para carregar. E viaja-se muito aqui. O americano adora viajar de carro. Então, assim,
É,
já é um
não,
carro que não dá para viajar.
o
Já não
perfil do
viaja.
americano é bem diferente, né?
Então,
Só
assim, ou você
que.
tem dois carros, você tem dois carros, o carro de viagem, o carro de bater, e você tem o carro elétrico para fazer um commute, né? Que você vai para o trabalho, coisa simples, tal, que você carrega em casa, não fica dependendo do carregador. Um dos meus amigos não tinha nem carregador em casa, ficava dependendo do carregador, falou que a vida dele virou um inferno.
Mas por que que ele não tinha em casa?
Ah, eu morava em prédio e não podia.
Ah, aqui no Brasil também isso pode ser um problema, porque em
É.
prédio você vai ter que instalar carregador do prédio, tem prédio que não deixa, e é uma confusão isso aí.
Porque tem que pegar a fiação do prédio, às vezes o prédio é antigo, não tem estrutura, então é um pouco mais complicado. Então, assim, muito por autonomia. Então, assim, a maioria está indo. A maioria é esmagadora para o híbrido, porque é o melhor dos dois mundos, mas o que mais está
Não,
aquecendo.
depois eu vou dar minha opinião sobre esse
Sim.
melhor dos mundos.
É, agora, mas
Continue.
o que está mais. O que está mais aquecido, o mercado mais aquecido é o híbrido plug-in, né? Que você tem uma bateria que não é tão grande, mas também não é minúscula, igual o híbrido. Então você faz lá 50 milhas. Em vez de fazer 300, você faz 50 milhas no híbrido, no plug-in. Então você deixa ele em casa, você pluga ele na tomada, ele carrega lá em 3 horinhas, 2 horinhas. Você consegue, se você faz um commute lá de 20 minutos, você consegue ir e voltar sem problema nenhum, 50 milhas, tranquilo. E aí, quando você quiser viajar, você pega o mesmo carro e sai, e na hora que acaba a bateria, ele liga o motor a combustão e separa em qualquer posto e assim, acaba. Eu acho que nem o híbrido, mas o híbrido plug-in hoje é o que está melhor funcionando, inclusive para minhas necessidades. Eu não tenho um ainda. Mas quem tem um carro só não vai para elétrico.
Não,
Dificilmente. Quem vai
não, aí
se
nos Estados
decepciona.
Unidos eu acho que é bem mais complicado que aqui mesmo, porque aí tudo é longe, aí anda demais de carro e viagens muito distantes, né? As estradas aí são muito boas, é tradição do americano pegar a família num fim de semana e ir lá pro outro estado fazer não sei o quê e passar dias lá, e eles viajam muito de carro, né?
Sair de fim de semana e ir para um lugar a 3 horas de carro é um negócio
É.
muito comum, muito comum. Eu fiz há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás.
Então, agora vamos imaginar o seguinte: para quem seria legal um carro elétrico? Eu vou dar minha opinião, esse da sua. Ó, para mim aqui no Brasil, que não tem esse costume do americano dessas distâncias longas assim, claro que muita gente viaja, o país é continental, mas vamos dizer assim, eu mesmo, tá? Eu estou comprando como segundo carro. O meu carro,
Isso.
meu, é a combustão. Mas se fosse ver bem, as distâncias que eu tenho costume de andar com o meu carro, onde que eu vou? Eu vou para São Paulo, o elétrico daria para ir. Eu vou muito para Campinas, muito para Piracicaba, muito visitar a minha tia lá de 104 anos em Santa Rita. Todos esses lugares, o elétrico iria e voltaria sem eu ter que ficar carregando. A minha filha mais velha, o namorado dela tem apartamento em Ubatuba. Toda hora eles vão para lá. Dá até para ir, porque são 300 quilômetros. O carro teria uma autonomia de uns 350, 320, se for, sei lá, de boa para... Porque faz muita diferença a velocidade que você usa esses carros, tá?
Se não, você andar 120, estrada
você faz é 220 quilômetros. Né? Se você for a 90, faz 350. Então aí depende do pé de cada um.
E justamente na estrada é a pior performance desse carro, né? Porque ele é bom de frear e pegar a energia de volta, né?
É, na descida, mas depois na subida da serra vai gastar energia pra caramba. Então, 300 quilômetros dá pra ir de boa. Eles levarem um carregador portátil e no apartamento lá, larga ela carregando, porque você chega na sexta, só vai pegar o carro no domingo. Ah, então, de boa. Daria pra isso. Mas, por exemplo, eu ainda não vou trocar o meu por um elétrico. É, o lugar mais longe que eu costumo ir é visitar aquele amigo meu que você conhece, o Paulo, lá em Curitiba. Uhum. Tá?
Já iria.
Assim, uma vez por ano, eu olho lá e acho que o ano passado nem fui. É, daria para ir com elétrico. Pode ser que eu tenha algumas tretas no caminho, eu vou ter que me programar, eu vou ter que ver vários postos, porque não vai dar, são 600 quilômetros. Aí eu teria que parar... Pode ser que eu perca meia hora para carregar, ou quatro. Então, teria esses perrengues. Mas é uma viagem que eu faço uma vez por ano e olhe lá.
Dá para
então,
encarar como uma aventura.
Daria
dá para ser
pra... tipo... É, daria.
Aventura, mas, legal.
É. Uhum. Agora, para a pessoa que vive na cidade, que vai trabalhar todo dia, vai e volta, para o cara que seria o segundo carro, bicho, não tenho o que pensar. Eu acho que seria uma boa.
Sim.
É... Outra coisa, por que eu acho que o híbrido não é a melhor dos mundos? Vinão, garantia que eles estão dando aqui, Vinão, do BYD, do carro 5 anos, revisão grátis 5 anos, também o que vai revisar num carro elétrico? É, 8 anos da bateria, 8 anos do motor. É, bicho, 8 anos da bateria? É, eu não fico 8 anos com o carro. Aí teve gente que fala assim, ah, esse carro só vai ter 2 nonos, porque você vai vender antes de acabar a garantia, o cara vai comprar na garantia, acabou, ninguém mais compra. Viu? Bateria, depois de um tempo, ela pode perder a performance, mas ela não vai parar de funcionar e pode ser que ela não faça mais 300
quilômetros,
mas faça 250 e para andar na cidade ainda tá bom demais. E na China já tem, aqui ainda não, porque é muito novo, mas na China já tem quem arrume essas baterias. Algumas células pifou da sua bateria. O cara desmonta, vai lá, troca as células e bota o seu carro para fazer os...
Remanufatura, né? E daqui a 8 anos pode ser que muita coisa vá ter mudado, né, João? Pode. Baterias paralelas, pode
então,
ser
então, mas Vinão, o que eu acho é o seguinte. Você já viu a proporção de defeitos de carros elétricos comparados com a combustão, bicho?
Não tem comparação.
Cara, carro elétrico é muito raro quebrar alguma coisa. Imagina um carro elétrico, a manutenção ao longo de 10 anos de vida, bicho.
Uhum.
Agora, um híbrido, ele tem tudo da combustão, mas o elétrico, isso é o pior dos mundos pra mim.
É um pouco... por isso que eu falei que eu acho que o...
Assim, entre o híbrido e o elétrico, eu ficaria com a combustão, então.
Não, eu acho que o... Não, eu falei que a melhor escolha é o híbrido plug-in. Que aí você tem um pouco dos dois, porque você literalmente não usa o motor a combustão.
Mas você concorda que é um carro bem mais complexo e no quesito manutenção ao longo da vida vai se gastar muito dinheiro com esse carro? Vinão? Eu acho que você deve estar com mau contato em microfone.
É, já ouvi relatos também de...
Ô, Vinão, tá cortando o seu áudio, vai e volta. Parece defeito de microfone.
Voltou?
Voltou.
Voltei aqui para carregar. É, então, assim, quem tem um carro só não vai pro... bateria por conta disso mesmo. E assim, no Brasil, outra realidade, ouvi relatos também, claro que só vem o pior, né? Então assim...
Não, mas ó, uma dica para quem quer comprar alguma coisa de tecnologia, ó Vinão, só antes de você falar, uma dica. Quando você vai comprar alguma coisa, vai ver os defeitos primeiro. Não fica vendo tudo que ele é de maravilhoso. Procura defeito. É. Eu vou atrás de todos os defeitos. Eu fui atrás de todos os defeitos antes de resolver isso aí.
Uhum.
Não, e ver se você aguenta os defeitos, se é que se existem, se é algo que vai te afetar muito.
É, por isso que, assim, por isso, eu reiterando, quem tem um carro só não dá para ir para o elétrico ainda, porque os relatos que eu vi foi: ah, a placa de controladora de carregamento da bateria deu problema e não tinha. Então, o carro está parado há 3 meses, sabe? Não tinha na concessionária. E daí, quando está na garantia, ok, fora da garantia, tipo, R$ 10.000 uma placa dessa. O pessoal vai pra praia, igual você falou, chegou na praia contando que ia ter um carregador, esses públicos tal, né, que você paga, e o chegou lá, o carregador tava quebrado. Resumo da obra, guincho pra voltar. Tá na estrada achando que vai chegar, não chega, guincho.
Não, não
Aqui
guincho para voltar, guincho até levar ele em algum lugar que
até o
carregue, né? Vai
próximo carregamento.
voltar a viagem inteira com guincho.
Não, não. Até o próximo ponto de carregamento.
Então, mas você sabe que esse tipo de problema, Vinão, tá com... tem um monte de gente aqui que está comprando carro elétrico sem pensar direito. E, porra, um cara foi para não sei aonde aí, que era 700 quilômetros, e ele foi embora e esqueceu que ele estava num carro elétrico. Teve que chamar o
Nossa,
guincho. Acabou e o cara não sabe, não sabe quando o cara nem.
nem parou para pensar nisso. Achou que
Não.
não precisava carregar nunca.
O cara que compra um carro elétrico hoje, aqui no Brasil pelo menos, é alguém que sabe muito bem, estudou muito bem o assunto. Normalmente alguém que gosta de tecnologia, é meio nerd.
Tem que saber o que tá
Eu
fazendo.
acho que é esse o perfil do cara que vai comprar um carro assim, no começo.
Não dá para um senhorzinho, uma senhorinha que só trocou o carro e não quer nem saber e sai para uma viagem e acaba num.
Ouvi, não, tem uma amiga nossa que comprou um carro desse elétrico. E o carro dela é um Mercedes. Ela tem um outro carro bom lá também, mas ela, o do dia a dia dela era uma Mercedes aí, sei lá, dessas SUV Mercedes. Ela andou 2 dias com o Dolphin, aquele Plus, que é um de 180 mil, né? Mandou vender a Mercedes, vai andar só com ele.
Não, e fora a potência que o carro tem, né? O torque é um negócio.
É, o Mini não é lá um Tesla, mas é um negócio. Ó, eu fui fazer o test drive e andei com o carro. Duas coisas que me impressionaram. Você já dirigiu elétrico, Vino?
Já.
Sabe
Tesla.
duas.
Só Tesla. Por quê?
Que inveja, eu nunca pude testar um Tesla.
Não, Paulo, vem pra cá que eu te levo. Vou
Ó,
dirigir. Qualquer modelo.
na próxima vez que eu for aí, eu vou alugar um para
Vê?
ficar andando com ele.
Putz, a Hertz tá devolvendo tudo, o preço de banana, viu?
É.
O CEO foi até demitido.
Ah,
Que ele
eu sei
apostou nisso.
dessa treta aí.
Ele
É.
foi,
É
ele
só que
apostou
o
nisso.
usuário que aluga um carro não tá acostumado com isso aí. Vai dar problema, né?
Não, mas você acredita que nem foi a questão dos usuários? O
Não, que
maior problema.
eu vi desse negócio aí. Parece que o problema era que a pessoa que aluga, ela não tá acostumada com elétrico. Ela tava tendo um monte de problema que piorou a vida dela.
Sim, primeiro que ela sai com aquele adaptador que demora trocentas horas, a pessoa está aqui, quem é um visitante geralmente vai usar muito o carro, por isso está alugando, se não usava Uber, né? Então ela está alugando o carro, então isso já é um problema. Pelo que eu vi, o maior problema não era nem na utilização do carro. Bom, carro de lugar de aluguel, de carro, né? De rent-a-car, essas coisas. Tem sempre uma raladinha, uma batidinha, um negocinho, tal. E o que eles estavam reclamando reclamando não, foi o que a conta não fechava, é que toda vez que você tinha um ralado, uma batida, alguma buraco, alguma coisa que nos Tesla, a manutenção era muito cara. Então,
Ah,
assim, para
com
você,
certeza, com certeza.
para-choque é uma coisa que acho que eles mais
É.
arrumam, né? Então, provavelmente eles têm. Para qualquer outro carro, eles devem ter uma franqueado com alguém, que o cara faz não faz um para-choque, faz 200, e aí sai num preço muito barato e acabou. Quando é um Tesla, eles têm que levar, só na Tesla. E um
Sim.
para-choque de Tesla não é só ir lá, polir, pintar e resolveu. O sensor quebra, tem que trocar e troca todos os sensores. Ó, o meu afilhado aqui teve um problema que ele atropelou um bicho na estrada, alguma coisa assim. E teve que trocar o para-choque da frente. Pô, ficou US$ 4.000 um para-choque. Por quê? Porque tem a câmera, tem não sei o quê, tem isso aqui, tem aquilo lá, tá. Então ficou, sei lá, US$ 4.000 para trocar arrumar o para-choque. Não era nem trocar, arrumar. Retrovisor, se eu não me engano, é 3 ou 4 mil dólares também, assim.
É, mas
Então,
aí você está falando de um carro de 45 mil dólares, né?
mas eu estou falando também de um carro em uma locadora. Uma pessoa cuidadosa que tem o carro, tal, 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 que o problema é dela se acontecer, é uma coisa. Outra coisa é uma locadora.
Bom, isso é verdade, em
Eles
carro
não
de
fazem seguro
locadora.
de nenhum carro, né? Eu
Não,
acho.
não faz.
Não faz seguro nenhum. Então, assim, todos os problemas eles têm que arrumar. E aí você está falando de pessoas que estão dirigindo carro que não são, não é o deles. E às vezes
É.
muitos não estão acostumados, estão vindo de outros países. Então, assim, acaba acontecendo mais acidentes. E aí ficou muito caro, o cara foi demitido. E tem um site da Hertz. Chama Hertz, compre alguma coisa, Hertz.com, buy your Tesla, alguma coisa assim. E tem lá, mas tem trocentos mil carros. Hoje, para você alugar um Tesla, ele tá no nível dos carros mais baratos de aluguel. Ele
Oh,
tá
que bom.
primeiro, segundo, assim, ele tá na linha de
Então, mas você vê
standard.
que eu acho que isso é uma falha da própria Tesla, porque, cara,
Tem um programa
tinha
para
que
eles, né?
preparar, tem que preparar os usuários para um carro desse. Isso aí é outra tecnologia. Cara, a Hertz, o que ela tinha na cabeça de catar um carro elétrico e dar para um cara que nem sabe direito o que é um carro elétrico?
É, exatamente. Não faz
Mas
sentido.
quer ver? E aqui que eu percebo aqui no Brasil, cara, é muito refratário, Vinão. Vamos dizer assim, eu estou chutando, tá? Porque é a proporção que eu tenho visto com as poucas pessoas que eu falei. Todo mundo que eu converso de carro elétrico, eu acho que de cada 10, 9 odeiam e dizem que jamais vão comprar. É um negócio impressionante. E aí você pergunta assim, mas por quê? Bom, as preocupações assim mais comuns aqui que eu escuto falar, tá? Bom, primeiro é o preço, né? Carro elétrico é muito caro. Agora, a gente tem um carro elétrico aí que ainda é caro, né? Porque 100 mil não é todo mundo para ficar comprando carro de 100 mil. Acho que esses carrinhos de entrada aí custam 60 mil, esses mob, essas coisinhas aí. E com 100 mil, o cara compra um baita de um carro usado top, né?
Tô no site aqui da Hertz, não tem mais o Tesla para alugar. Eu queria falar o
Aí.
preço. E aí?
Então não vou poder mais alugar. Ah, mas aí você vai ter que arranjar alguém para eu dar uma
Eu
volta.
arrumo, eu arrumo. Você
Bom,
conhece. Ó, eu
isso.
vi um Cybertruck.
Nossa, aquilo é uma coisa que não entra na minha cabeça.
Eu
Como
vi
é
um.
que aqui é um negócio feio daquele? Um monte de gente compra.
Eu vi um hoje.
Cara, que
Na
coisa
estrada.
mais louca aquilo.
Não,
O
olha.
cara compra um carro daquele para aparecer. Não, não consigo imaginar.
Sim,
Aquilo
Miami,
é uma
Flash, né,
pickup
pessoal?
truck. Aquele carro não facilita a vida de quem precisa de uma picape.
Eu vi um hoje, mas ao vivo ele é mais feio ainda do que parece.
É mais feio do que na foto. Na foto é muito feio.
Parece uma
É assim, tem
geladeira
até
com
um
roda.
meme que, ah, filho, desenha um carro e o cara desenha aquela coisa lá e aí faz
No
o
Cybertruck.
Cyber. Muito feio aquilo. Mas bom,
Vai.
mas aquilo é alguma
Desculpa,
coisa
te cortei.
conceito. Bom, então, o preço era o maior obstáculo. Vamos dizer que não seja o preço, tá? Porque agora tem carro aí relativamente barato. A maioria vai falar da bateria, Vinão.
Sim.
Primeiro eles vão dizer assim.
Que durou
Ah,
8 anos, depois você tem
por
que
8
pagar um
anos
carro
depois você
novo.
vai jogar fora o carro. Não é assim que funciona a coisa. Tem táxi. A BYD faz bateria. Tudo quanto é táxi na China usa essa bateria. Tem táxi com 1 milhão de quilômetros. Eles garantem que são 5 mil ciclos. Se você pegar 5 mil ciclos, que é o que eles estão prometendo, por isso que eles dão essa garantia toda aí também, né? 5 mil. Vezes, vamos botar 300 quilômetros, não os 400 quase que consegue. Dá 1,5 milhão de quilômetros, Vinão. Quem que você conhece que andou 1,5 milhão de quilômetros com um carro? Esse carro, o carro vai ter que jogar fora, não vai ser a bateria. Claro que alguém pode ter um problema com a bateria, uma bateria bichar, né? Isso é óbvio que pode acontecer. Mas, no geral, e outra, quem que não vai. Você acha que eu vou comprar um carro desse sem seguro? É lógico que vai ter
Não.
seguro. Bom, mas aí outra coisa que falam, Ah, é bateria de carro elétrico, é perigoso, pega fogo. Tem um monte de vídeo na internet de BYD pegando fogo. Cara, como tem vídeo na internet de gente que mostra carro pegando fogo? São sempre os mesmos carros, são vídeos de 10 anos atrás. Tem carro que não era nem da BYD, num vídeo que dizia que era BYD pegando fogo. Sabe essas coisas? Fica todo mundo sabotando. Mecânico, por exemplo, todo canal do YouTube que você for ouvir. Raramente algum mecânico vai falar bem de carro elétrico, porque, Vinão, pensa um carro que
Não
não
vão
tem
lá, né?
nada de peça, daqui a hora que acabar a garantia, esses caras não vão ficar indo no mecânico toda hora. Você acha que mecânico vai gostar de carro elétrico?
Não.
Hoje tem uma mecânica em cada esquina aqui no Brasil. Acho que nos Estados Unidos não deve ser assim. Mas o que que vai fazer com todas essas mecânicas? Isso é
Sim.
uma coisa para você pensar, né? Então, tem mais isso, que eles ficam. A própria indústria automotiva tradicional está sabotando o carro elétrico, porque eles querem continuar vendendo o que eles já vendem, porque eles vão tomar pau de chinês. Então, é bem complicado isso aí. Aí
Sim.
vem com essa história de pega-fogo. Bom, a NHTSA, você sabe o que é NHTSA, né, Vidão?
Nizza? Não. O que é Nizza?
National Transportation aí dos Estados Unidos. Eles
Não.
falam NHTSA.
Nizza.
O Detran dos Estados Unidos.
Ah, tá.
Eles pegaram de 2023 todos
Eu não sei o
os.
que é Nizza, sabe por quê, João?
Por
Sabe quanto eu
quê?
paguei de IPVA no carro esse ano?
Ah.
Não, aquelas comparação tonta, né? Só para deixar os caras putos, né? 70, 74 dólares por, acho que 2 anos.
Por 2 anos?
Eu acho que é tocar. Eu preciso ver, mas acho que é isso mesmo.
Sabe quanto eu paguei de IPVA do meu carro? 4 mil. 4 mil reais. Dá quase 1.000 dólares.
Meu Deus. Mas bom, volta.
Bom,
Nizza.
voltando a NHTSA. Eu não sei se é de 2023 ou 22, tá? Por 100 mil carros vendidos, né, para ser justa a proporção, pegou fogo em 1.530 carros a combustão contra 25 elétricos.
Nossa. Não,
Então,
isso eu vejo direto pegando fogo. Vejo
mas é
direto
porque
na Nizza.
quando um elétrico pega fogo, é notícia. Quando o carro normal pega fogo, não é notícia.
Sim.
Bom, a BYD, ela lançou uma bateria que chama Blade. Tá vindo nesse mini, tá? A Blade é uma bateria que tem. Eles fizeram de uma maneira lá que se você perfura a bateria, ela não pega fogo. Então, isso é a bateria que está nesses minis que estão chegando agora. Pô, a BYD com essa bateria aí, com esses carros a esse preço e com essa segurança, bicho. Agora ela anunciou que vai ter a Blade V2 que vai no segundo semestre. Vai ser mais barata e ter autonomia maior e continua com essa segurança que eles mostram até um vídeo, sabe, furando uma bateria normal da CATL lá, a maior fabricante, e uma da BYD, que a da BYD não pega fogo e a outra pega. Cara, eles
Cara,
conseguiram uma bateria que no tamanho do BYD Mini daria para rodar 1.000 quilômetros. A hora que eles puserem uma bateria de 1.000 quilômetros num carro, essa conversa de que é autonomia aqui, autonomia lá, acabou esse negócio. É o último prego no caixão do carro a combustão. Eu acho que o futuro vai ser elétrico. Eu ainda acho que não para todo mundo, porque tem muito senão, sabe? Esse negócio de carregar. Tem gente que mora em prédio, não vai ter carregador, vai ter que usar eletroposto, vai ter fila, não tem em todo lugar. A Raizen aqui vai instalar 200 carregadores novos na região. Mas ainda não é uma coisa que é mais para quem sabe o abacaxi que está se metendo,
E
tá?
quem tem outro carro, né?
E que tem outro
Geralmente.
carro. Não, mas eu acho que a pessoa que só tem um carro, se ela se atender, por exemplo, ela usa muito na cidade e viaja muito de vez em quando e não vai fazer viagem muito longa constantemente, que ela vai poder, sei lá, vai para Curitiba e tudo bem, eu vou parar lá para carregar e não importa. Para quem assim vale a pena, porque vai economizar muito dinheiro com combustível. Agora, não é para todo mundo, óbvio, né? Mas é uma coisa que eu acho que daqui para frente, com essas baterias chinesas ficando. E outra, a CATL lançou também a nova versão da bateria dela, que tem mais autonomia ainda do que a da BYD. Viu? A hora que esses carros tiverem com 1.000, 1.200 quilômetros de autonomia, como é que você vai defender um carro a combustão, cara? E outra, eu não. A minha preocupação com carro combustão por ser. Sei lá, por causa do clima, essas coisas é zero. Eu quero é por causa de todos os benefícios que eu
Benefícios.
senti. Ah, então, eu ia te contar, só para encerrar. Eu fiz o test drive, sabe o que me impressionou, Vinão? Duas coisas.
Duas coisas.
Primeiro, eu cheguei na esquina e vinha vindo um carro, e eu, com o meu carro, Vinão. Se vem vindo um carro, eu tenho que esperar esse carro parar, porque se eu for querer entrar na frente dele, pode ser que demore. Meu carro é lerdo, o carro a combustão ele tem um delay, sabe?
Sim.
Então é melhor você esperar para você não atrapalhar ninguém. Com o elétrico, Vinão, você pisa aquele negócio, ele pula, puta, um negócio absurdo de torque. Eu achei aquele negócio impressionante. Uma outra coisa,
E
eu
parar de
fui.
acelerar e o carro começar a frear já na hora.
Então.
Tem
E outra,
isso no
o
BYD também,
freio
tem.
dele, você recicla, né? Se você tá numa descida, você tira o pé, ele vai carregando. Então, pô, carro elétrico, tem carro elétrico que tá levando 150 mil quilômetros para trocar pastilha de freio. Que com carro a combustão, o meu carro, eu troquei o freio, a pastilha já do meu carro. Meu carro não tem 40 mil quilômetros, eu troquei pastilha.
Então, se você tirar a parte de demora de carregamento, tempo de carregamento e autonomia, não faz sentido nenhum ter um carro a combustão. Eu vi um estudo que o carro a combustão é um dos o motor a combustão é um motor extremamente ineficiente. O que você gasta e
No.
o que você tem de retorno, entendeu? O que você gasta de energia e o que você tem de retorno.
É porque perde muita coisa em calor, né? Carro elétrico, eu acho que
Muito,
a eficiência
muito.
dele é coisa de 97% e a combustão acho que é 60%, não sei, 70%.
Não, você perde muito calor, muita inércia, né? Você tem
O
um
Vinão sabe o
carro lá
que é
de
super
600,
eficiente?
700 quilos, se pô, colocando toda aquela força, que já é ineficiente, né? Perdendo muito calor, para colocar aquele carro para andar, e daí você freia toda aquela energia que você criou para sair do zero do.
Ah, o meu
Na...
mesmo, meu carro pesa 1,5 tonelada, para ele sair do parado, putz, tirar
Para andar.
uma
E aí você
tonelada e
freia.
meia para andar é muita coisa gastando.
E aí você freia, aquilo vira tudo calor,
É.
atrito, calor, e você perdeu toda aquela energia que você usou para tirar ele do zero, né? Do ponto zero. Isso
Ô, Vinão, se a gente for pensar em eficiência,
é.
você já imaginou que o meu carro pesa 1,5 tonelada, e se eu sair sozinho com ele, para ele levar 80 quilos, ele tem que levar 1,5 tonelada junto. E numa
Junto.
bicicleta, ela me leva e ela é mais leve que eu. Então, a coisa mais eficiente do mundo, depois de andar a pé, é uma bicicleta.
Legal, inclusive eu estou pensando em comprar uma.
Não, mas outra coisa que eu notei, e que isso me agradou também, foram duas coisas que me convenceram a comprar elétrico. Sabe a Avenida Paulista aqui, quando você sobe? Tem lombada e tal. O meu carro, Vinão, ele é automático. Aí eu subo na velocidade daquela via, ele fica lá 2.200 giros. E saco, eu não quero andar mais rápido do que eu tô. Para ele entender que tem que mudar de marcha, eu tenho que acelerar e até uns 40, aí ele muda de marcha. Aí eu tiro o pé, aí ele fica lá com 1.500 giros, não sei o quê. É um saco isso. Ou eu tenho que usar as borboletas e ficar mudando de marcha na mão. Elétrico, isso não existe, cara. Você vai na toada que você quiser e não tem grito, não tem choro, não tem nada, não tem barulho de nada. Essas duas coisas me fizeram
Te
comprar
convenceu.
elétrico. Então, quem tiver querendo, assim, ah, será que é para mim, não sei o quê, vai numa BYD aí, porque já tem em todo lugar, ou de outra marca, aquele GWM lá, eu fui ver também o Ora. Mas eu achei muito caro e achei muito retrô por dentro dele, não gostei do estilo. Faz um test drive de um carro elétrico, cara. Que negócio legal, como é fácil dirigir aquilo.
Legal. Tá aí, tá aí. E a BYD conseguiu trazer um carro acessível, né? Não tá
Não, e
falando
vai
de
lançar na
500,
Europa em
600 mil
2025.
dólares, né?
Vai lançar na
É
Europa em
500, 600 mil reais,
2025.
né?
e ia fabricar no México, mas o governo americano convenceu o México que não é para deixar fazer fábrica lá, então tá abortado o negócio.
É, aqui nos Estados Unidos eles estão
Ô,
bem
Vinão, olha
protecionistas,
que
né?
curioso, né? Eles reclamavam de protecionismo no mundo inteiro, ganharam dinheiro a rodo na China, agora a China quer ganhar dinheiro aí? Não, não. Taxa.
Agora vai taxa. É, aquele negócio, né? O capitalismo é bom enquanto eu tô ganhando, né? Se outra pessoa começa a
Não,
ganhar
eu
mais dinheiro.
entendo que a posição do governo deve ser muito difícil,
Ah,
porque
a
a
indústria é
gente
muito
aqui do
grande.
Brasil não tem esse problema, porque aqui nós não temos tradição de fabricar carro. Gurgel morreu. A gente não tem carro brasileiro. Os americanos têm Ford, GM, eles têm marcas lá, Tesla, que, cara, aquilo é um
Polestar, que a gente tá
número de
falando, essa
emprego.
Polestar.
Mas é Volvo, né?
Ah, eu tava vendo que é
Aqui.
uma americana, é uma marca americana. Será?
Polestar,
Qual?
mas diz que é fabricado pela Volvo? Bom, não
Enfim,
importa.
bom,
O
não
que
importa,
importa é que o
então.
americano tem tradição de indústria
Sim.
automobilística. São milhares de empregos, milhares, não sei nem se é milhão de emprego na indústria automobilística. Cara, você imagine entrar carro chinês e inundar o mercado, todas essas pessoas demitidas. Toda a indústria de autopeças que vende para essas montadoras tem um monte de. São milhões de pessoas. Vai atrapalhar a vida de todo mundo. Agora, tem um preço. Milhões de pessoas vão ser atingidas se o governo americano deixar chinês entrar lá vender carro a preço de banana.
Sim.
Agora, o cidadão americano que não faz parte dessa indústria vai pagar mais caro por carros.
É. Foi a cagada, eu acho que quando a Tesla foi para a China, né? Que meio que complicou. Se eles tivessem investido, aí o governo, né? Entrando, investindo na marca para que eles continuassem fazendo tudo aqui, investindo em baterias e tudo mais tal, isso talvez não, nunca acontecesse, não teria acontecido. O problema é que não fizeram isso, não, pelo menos não o suficiente. Eles foram para a China e agora os chineses estão trazendo carros deles aqui, né? Então, ainda não, eu não vi nenhum ainda, mas está vindo, né?
Ó, outra coisa é os Estados Unidos, eles estão criando um monte de sanções para a China em tudo quanto é indústria. A de chip, por exemplo, né? Você sabe que tem aquela TSMC, né, em Taiwan, que os Estados Unidos estão morrendo de medo. Aliás, o mundo, né, da China invadir aquilo e aí vai ficar a fabricação de chip na mão da China. Então, eles estão construindo outra fábrica no Japão e uma no Texas. Tá? E eu acho que na Coreia do Sul também, não tenho certeza. Então, a TSMC, acho que é o nome, eles estão construindo essas outras fábricas caso tenha problema na China. Agora, o fabricante das máquinas de litografia, lá de última palavra em tecnologia, eu acho que, eu não sei se é suíço, é dinamarquês, húngaro, sei lá, está na Europa, é uma empresa europeia. E os Estados Unidos colocou pressão nessa empresa para não vender para a China. É a última tecnologia. Por exemplo, quando os Estados Unidos tinha 10 nanômetros para fazer essas CPUs, esses chips, a China estava no 16. E a China não conseguia comprar máquina de 10. Os Estados Unidos botou um monte de barreira, fez o diabo, tá? Então, agora, alguns meses atrás, os Estados Unidos já estavam preocupados que em 2 anos a China fosse ter 10 nanômetros. Enquanto os Estados Unidos estão fazendo 7, já vai para 5, se não me engano.
É, cinco ou
Sabe o que
quatro, alguma coisa
sabe que acabaram de descobrir? A
assim.
China já tem 7. Ela não vai daqui 2 anos ter 10, ela está com 7. Não adiantou, as sanções não adiantaram nada.
É, eles são muito.
Cara. Eu estava vendo também outra coisa. Eu estava vendo aquele Inside China, sabe? Que tem um americano que ele é um repórter sobre comércio chinês. Ele mora lá na China e ele fica dando as atualizações do que está acontecendo na China. Cara, chinês está. Assim, os Estados Unidos vai ter muito trabalho, Europa vai ter muito trabalho. Para você ter uma ideia, a guerra. Os Estados Unidos, a China consegue fazer 200 vezes mais navios de guerra do que os Estados Unidos num mesmo espaço de tempo.
Nossa!
Você tem noção do que é isso? Os Estados Unidos, a China tem um monte de drone, preço de banana, que estão usando na Ucrânia, que estão usando na guerra. O drone americano custa 3... custa quanto? $30 milhões um drone. E aí derrubaram um aí no Oriente Médio esses tempos atrás, $30 milhões. Derrubaram com um míssil ou com um foguete desses vagabundos aí que custa $100 mil ou $10 mil, sei lá. E aí, o que está acontecendo? Os Estados Unidos, para defender o drone de $30 milhões, tem que atirar com um míssil de $2 milhões para derrubar uma porcaria num foguete de $10 mil. Bicho, tá ficando complicado a vida.
Virou uma guerra econômica, né? Não, sim. Já não é mais aquela. É uma potência ainda, mas tem. Não sei, não vou dizer que tem.
Não, eu não sei. Eu sei acabar, que a China tá. A economia dela tá meio complicada lá. Eu não sei se eles. Se a economia meio que quebrar, vamos dizer, eles entrarem em uma recessão, alguma coisa. Eu não sei, pode ser que dê uma segurada nisso, mas eles estão ganhando campo num monte de área na frente da Europa, dos Estados Unidos, e eu acho que, não sei, impérios aí, eu não sei quanto tempo dura os impérios.
Eu acho que está tudo nivelando, né? Não vai ter, né? E todo mundo que tinha está sendo tomado de volta, né?
Você vê aqui no Brasil mesmo, a gente não tem indústria automobilística, mas tem um monte de indústria aqui que faz carro pé de boi, tudo carro ruim, que tem indústria de autopeças e tudo mais, e o governo brasileiro quer botar taxa nos carros chineses já, disse que em julho já vai ter taxa, já vai ter imposto no carro chinês.
Mas BYD é considerado... uma montadora brasileira já, ou é...
Eles vão fabricar aqui no Brasil, naquela fábrica da Bahia.
Ah, tá.
Então, não tá, eles fizeram acordo para montar aqui, mas ainda não tá aqui.
Sim. Pô, que legal. Bom, por um lado, por todos os lados, na verdade, o Brasil tem uma opção de carro elétrico acessível, né?
Bem acessível.
E a gente está falando de uma tecnologia de ponta, não é aquelas
Dafra, lembra? E o carro, Dafra, olha, vai dar uma olhada nesse BYD Mini. O preço é baixo para um carro elétrico, mas, cara, de acabamento, qualidade, segurança, nota máxima no Eurocap, detalhe por dentro. Vinão, meu carro hoje, se for comprar o meu carro, o meu é 2021. Mas se for comprar o meu zero hoje, é um carro de R$200 mil. O acabamento do BYD Mini é melhor do que o do meu carro. Tem mais tecnologia embarcada do que o meu carro. E quando eu comprei, eu achei que era um puta carro tecnológico. Estaciona sozinho. Vai ver o que tem um carrinho desse, cara.
E esse lance de... Agora, dentro do mesmo assunto, mas mudando um pouco, o lance do carro ser self-driving, né? Isso aí já meio que ficou por isso mesmo, né? A Tesla não conseguiu aqui, um negócio totalmente 100% autônomo. Não conseguiu.
Não, ainda não. E eu acho que a inteligência artificial, do jeito que está indo, Vinão, você vê, ela está reconhecendo imagem, um monte de coisa... não que ela já reconhecia na Tesla, mas não estava nesse nível. Eu acho que mais 5 anos vai sim ter self-drive total, nível 5, e um dos artifícios que a Tesla usou para fazer o dono de um Tesla pagar $15 mil por aquele full self-drive lá...
8 mil está agora.
Agora está 8
ainda
mil,
cobra.
Né? Mas era 15 quando começou. O que vai acontecer? Você vai ter um Tesla, a maioria das pessoas não usa 100% do tempo o carro, usa 10%, vai para o trabalho, fica parado, não sei o quê. Enquanto você está com o seu carro, você está no trabalho, o seu carro está fazendo Uber por aí, ganhando dinheiro para você. Era isso que as pessoas imaginavam e por isso que toparam investir esse dinheiro no Full Self Drive, que ainda não funciona. Aliás, tem um cara no Twitter, um tal de Odold, lá, sei lá o sobrenome dele, que ele desce a lenha e fica mostrando todos os defeitos do self-drive do Tesla, que é um perigo, que mata a criancinha, que nunca matou ainda, mas que mata.
Ele não reconhece criança, João.
É, então
eu vi isso. Uma criança atravessou na minha
esse
frente
cara e ele é não um apareceu bilionário. Olha que interessante, é um bilionário que trabalha para a indústria militar, para software, isso que eu faço, mas para avião de caça, sabe? E ele quer vender o software dele, mas ele fica descendo o pau na Tesla e as coisas que ele mostra são coisas que acontecem também, né?
Sim, sim.
Agora, sabe uma coisa que eu achei curiosa? Aí nos Estados Unidos tem um Consumer Reports, não tem? Que é um órgão que... Ele investiga as coisas para benefício do consumidor, né?
Sim, sim.
Ele investigou...
Fatura do consumidor.
É. Ele viu o self-drive da Tesla, deu nota 9.9. E da Mercedes, ele deu 10. E aí, um cara botou um vídeo fazendo o mesmo trajeto do Mercedes e da Tesla. Nesse trajeto, o Tesla teve zero de intervenção do motorista e do Mercedes teve 44. E o Mercedes ganhou a nota 10. Ah, fala sério, hein?
É. Eu vi um vídeo hoje, inclusive...
Eu vou botar todas essas notas que eu tô comentando aqui, eu vou tentar pôr tudo nos comentários lá depois,
para quem quiser. Bacana. Eu vi um vídeo hoje do último, né? O último software deles, beta tal, o cara testando. Mesmo do Tesla. Do Tesla, inclusive. E rolava assim, uma troca de faixa, uma coisa, uma curva. Opa, o cara. Opa,
Pareceu um cone na frente, que ele não reconheceu o cone.
É, cone. Não, a própria guia. Ele dava uma corridinha para não subir na guia, sabe? Tipo,
ouvi, não, meu carro, quando vai estacionar, viu? Uma vez já subiu na guia estacionando, cara. Não dá para confiar naquilo.
Não dá. Ainda não dá.
Outra coisa Tesla chata,
que tem de ponta...
ele demora mais do que eu. Eu ponho o carro na vaga, rápido, eles têm que esperar, ele fala, com isso.
Não, eu acho um absurdo isso.
Não vale nos carros que tem aqui no Brasil hoje estacionar sozinho gastar mais dinheiro por causa desse negócio, hein? A não ser que você saiba fazer valisa.
E o mais engraçado, que naquelas vagas mais apertadas, que é aquela que você quer que ele faça por você, ele não faz, né? Ele só vai em vagas assim espaçosas, que dê para ele em um movimento, dois, resolver. E isso, mesmo assim, quando ele faz isso, você faz mais rápido.
Você mais rápido e tal.
Ainda mais
com as câmeras. Mas uma coisa que eu já vi. Uma coisa que eu já vi é o seguinte: às vezes eu, humano, eu passo lá numa vaga, eu tenho dúvida se. Será que eu consigo enfiar o carro aí? Então, eu ligo esse negócio, passo pela vaga, se ele fala que cabe, aí eu desligo e eu ponho. Eu fiz um vídeo de eu estacionando ele. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e depois eu posto lá também.
Legal.
Mas é um negócio assim, cara, o dia que a gente tiver um self-drive car, cara, você já imaginou que você pode chamar o carro, que seria os robotáxis, né, da Tesla? Você chama um carro, ele vem, te leva onde você quiser, ele para e fica parado lá e você vai cuidar da sua vida. Maravilhoso.
Isso seria perfeito.
Pode até ter um carro para você andar por aí, porque você gosta de dirigir, mas no seu dia a dia, você vai num compromisso, tem que achar estacionamento, cara. Por que a gente tem um carro urbano? Eu vou no dentista, se eu for com o meu carro, eu tenho que parar dois quarteirão do dentista. Se eu vou com o meu carrinho urbano aqui, o Up, eu paro na porta por causa do tamanho do carro.
Uma coisa legal que eu já testei do Tesla, isso sim, eu acho uma função incrível, que você para o carro em qualquer lugar e depois você aperta o botão, carro vem até você.
Ah, isso é o Sumo? Como que é Sumo? Sumo Drive?
Não sei. Sei que
carro vem. Acho que é. É o Valet, né?
É, um Valet Park. Só que o demora também, viu? Você fica lá, pô, dá vontade. Não, eu vou lá buscar. São aquelas funções que você só faz pros outros que nunca viram o carro ainda, sabe?
Ah, sim.
Quer ver o que faz, tá? Mas no dia a dia...
Não, esse negócio de estacionar, eu fico meses sem lembrar que isso existe. É gimmick, né? Americano chama de gimmick.
Uhum.
Ô, Vinão, tem aqui uma mensagem da Bia. João, desculpe, passei muito mal, não consigo gravar. Tô numa crise pavorosa de dor. A Bia, com o problema dela, hein?
Vai conseguir gravar com a
Acabei
gente
de
hoje.
medicar, ver se melhora, bababá, e não consegue se mexer. Aí ela falou: vamos tentar quinta, ou... aí a gente grava outro.
A gente grava outro com ela depois, sobre outro assunto, porque se ela perdeu, ela vai ter que escutar agora.
Agora vai ter que ouvir esse aqui.
E vamos pergunta para ela que
Ô,
episódio que
Vinão!
é.
Vou ter que perguntar. Não, eu olho lá. Coitada,
Tá
ela
bom.
tá enferma. Ô, Vinão, bom, você já falou, né? Para você não vale a pena ter um elétrico, né? Porque aí é tudo muito
Não.
longe. E
Tudo
se o
muito longe e eu
elétrico.
tenho carro só.
E quando a BYD, se ela não conseguir vender aí, pelo menos ela vende a bateria dela para Tesla. Ela já vende hoje, né? E se tivesse 1.200 quilômetros de autonomia?
1.200 km, aí sim.
Então, né? A
É, aí já é
bateria
melhor.
Blade V2 e a da CATL lá, versão nova que eles vão lançar, que já está rodando em ônibus na China, já chega nessa autonomia.
Não só isso, tem que ser isso e tem que ser compatível com carregadores da Tesla. Isso também é muito importante, porque
Não, mas o
isso.
carregador. Todos eles são compatíveis. O do chinês é compatível.
Da Tesla?
Eles usam o mesmo padrão.
Ah, então tá. Eu vi que tinha um problema de compatibilidade aí, mas se isso não for um problema, aí sim, porque uma viagem de 1.200 km, primeiro que você não vai fazer tudo de uma vez, você vai ter que parar uma hora
Não.
para dormir. E nessa
Para
hora,
ir
para
no
dormir.
banheiro, para comer.
É, mas nessa hora você põe para carregar, né? Então, 10 horas. A 100 km por hora, 10 horas? Você precisa de 10 horas. 10 horas você tá morto,
A
né? Então.
maioria das viagens você vai conseguir chegar no destino e deixa carregando lá à noite.
Sim. Por isso que
Né?
eu tô. Por isso que eu acho. Porque aí é o tempo de que uma pessoa aguenta dirigir. Beleza. Aí acho que. Aí fica
Mas
bem
o que
legal.
eu tô doido para experimentar é andar de carro sem gastar um centavo. Esse negócio de carregar em casa, porque eu tenho painel solar e não gastar nada, sabe? É uma sensação estranha, né? Porque, por exemplo. Aqui no Brasil a gasolina tá acho que quase R$ 6, né? Aqui onde eu moro, 5,50. Tem posto sem marca aí que acho que é 5, mas no posto confiável acho que tá 5,60, um negócio assim. A Petrobras está segurando de novo, né? Porque esse governo gosta de ficar segurando, tira dinheiro de outro lugar. Que ninguém quer que suba combustível. Eu não quero que suba combustível. Agora, o governo segurar o preço do combustível, o que que acontece? Quem não tem carro está pagando um preço para quem anda de carro. Porque tá subsidiando o combustível. Está 25% mais alto o preço da gasolina. E a Petrobras está segurando. Então, se está, sei lá, R$ 6 em média. Vezes 1,25 era para estar 7,50. Agora, você imagina você pagar 7,50 um litro de gasolina e você poder carregar em casa de graça? Ou então por 90 centavos?
E a
Ah, é
pergunta
muito bom.
para quem não quer calar para finalizar o episódio é: quando chega o seu BYD, João?
Então, na realidade, já poderia
Já
pegar
fechou?
já. Tá? Não. Não
Não
porque eu
fechou.
botei o UP para vender e
Eles não
tem um
aceitam de
negócio.
entrada?
Ah, não vale a pena. É coisa assim, tipo, 5 mil a menos. Tem um probleminha com o Mini. Ele tá com a suspensão dele, traseira, tá muito mole. Tá todo mundo reclamando disso. Claro que tem gente que já ajustou, foi lá, ajustou para ficar boa, mas normalmente quando você mexe no carro, você perde a garantia. Então, eu tô dando uma empurrada com a barriga para esperar para ver se, porque a BYD é tanta reclamação que eles vão ter que corrigir isso e já vão corrigir, você vai pegar o carro corrigido, né? Agora, eu tenho um problema. Em julho, o governo quer subir o imposto. Quer não? Já avisou que vai subir em julho. Então, eu tô nessa. Se eu vendo o meu carrinho urbano, ele já dá a entrada lá, eu só tenho que pagar aquelas 24 sem juros. Se estiver chegando perto de julho, eu vou ter que pôr a mão no bolso e pagar a entrada que eu não queria fazer, mas aí eu vou fazer porque eu quero pegar o carro sem imposto.
Uhum.
Legal. Então tá nessa. Tenho... Aliás, talvez até eu faça, sei lá, vídeos mostrando as coisas, como que tá sendo a experiência, pra pôr lá no YouTube, não sei.
Uhum. Eu acho muito válido. E aí vai
aí a gente grava um papotec andando em carro elétrico.
Exato.
Que aí vai... o Jerry Seinfeld que faz, como que é? Comedians Drinking Coffee, um negócio assim.
Que ele faz dentro do carro, né?
É.
Aí a gente vai fazer um outro episódio com a experiência. Será que vai ser boa? Vai ser ruim?
Ó, vamos ver. A Yara tá adorando.
Vamos ver. Então é isso. O João vai descobrir qual que é o número do episódio.
Que a Lia que sabe disso.
Verdade.
E hoje ela está enferma, mas é só olhar lá qual que foi o último. E aí eu gravo e... Agora tem que emendar, né? Porque teve umas pausas aí que picou. Sim. Eu vou ter que emendar e...
Nossa,
aí eu acho que dá pra pôr no ar ainda hoje.
Mais uma emenda só, né, João? Graças a Deus.
Lembro quando eu ficava cortando tudo quanto é coisinha tudo que dava errado.
Respirada, eu batendo no microfone.
Mas viu, ouvi, não, eu fazia aquilo porque eu era jovem, e você sabe que quando a gente é jovem, a gente é burro. Agora, é de qualquer jeito, não tem mais isso aí. Aliás, eu já falei no outro episódio, eu sou idoso já. Ouvi, não, sumiu. Ouvi, não, mexe no seu microfone. Aí, ó, é o seu microfone, cara. O que que tá acontecendo? Tô.
Alô?
Tô ouvindo agora.
Ah, tá.
Esse microfone aí tá meio bugado.
É, ele tá com um probleminha no liga e desliga. Eu vou comprar um novo pro próximo episódio.
Ô, compro igual esse aqui, um Blue Yeti. Muito legal esse microfone.
Blue Yeti.
É o microfone que os streamers usam. Ah, tá vendo? Eu queria um microfone e eu falei, vou pesquisar microfone. Fiquei pesquisando trocentos mil microfone. Aí eu achei esse aqui.
Legal. É. Por que não?
Ligo na USB, fechou. Não tem que ficar ligando um monte de coisa.
Eu não tenho que pôr compressor e não sei o quê.
Aquelas coisas. Lembra? Lembra o trabalho que dava pra juntar o áudio de tudo? Putz.
Nivelar. Era numa conexão Firewire. Tem uma placa Firewire no
computador. Ouvi, não. Será que o Papotec chega até 2025 e aí ele estaria completando... Quantos anos? 20 anos?
20 anos. Chega.
Caramba!
Chega porque tem você aí pra... Pra não deixar essa peteca cair, né?
Puta vida, ó, eu vou falar, viu? A minha tática, né? Vai ser essa, Vinão. Eu vou resolver, ó, daqui 15 dias, tá na hora de gravar o programa, porque semanal eu sei que vocês não conseguem. Eu vou chamar os dois, ó, vamos gravar essa semana? Vamos. Falhou, eu gravo sozinho. Eu chamo convidados.
Isso.
E o dia que você falhar, eu vou convidar só a mãe pra ficar zoando aqui.
Convida eu, João, no próximo.
Vou convidar você. Não, o dia que você furar de novo, eu vou convidar outro pra fazer.
Tá bom, a Bia tá aí, ó. Tá aprovado.
É.
Próxima tá de volta. João, vou dormir, que eu não dormi nada nesse voo.
Criança você tá com jet lag, né?
Não, tô com sono mesmo. Uma hora não dá. Uma hora, não... viu? Quem fala que, desculpa, João, quem fala que vai daqui pra lá, daí pra cá, uma hora de diferença, falar que tá com jet lag, desculpa.
Mas ouvi, não, o voo foi de dia?
Não, foi à noite.
E por que você não dormiu?
Eu saí 11 horas, cheguei aqui às 6 e... Saí às 11 daí, cheguei às 7h20 daqui.
Por que você não dormiu no avião?
6h60. 6h60 não, 7. Olha, tá vendo como eu tô ruim? 6h20, mas daí o avião chegou, não tinha lugar, demorou pra sair e tudo. Que é? Por que eu não dormi? Isso. Não, dormi. É. Eu durmo bem, mas não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que uma cama. Não é a mesma coisa que uma cama, né? Dormir sentado é diferente, né? Você dá uma...
Com certeza. Toda hora. Também se a mão de vaca não paga a primeira classe?
Pois é. nem business eu tô pagando, nem business.
Falou então, Vinão.
Valeu, tchau pessoal. Até a próxima.
Falou, tchau.